O vereador vice-presidente Luiz Lacerda para fazer a aferição de quórum para darmos início à sessão.
Vereadora Thaís, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereador Eliner, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda. Vereadora professora Geli, que se encontra ali fora. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. E não deixaste ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma do abismo e me salvastes quando já estava morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto, visitar-nos. De manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Cede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Salmo 29.
Obrigado, vereadora Thaís. Solicito a secretária Eliner Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e leituras de projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 26 dias do mês de março de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula de Souza, Lélio Alvarenga e Eliner Rosa. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, João Feitosa, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Ederson Lopes e Lisier Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação. 1. Veto 047/2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial autógrafo de lei 012/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com o número do disco denúncia da violência contra a mulher. Disco 80, de iniciativa do vereador Pedro Mariano. Veto mantido por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, 1. Projeto de emenda à Lei Orgânica 079/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que foi retirado de pauta por ausência do autor no plenário. 2. Projeto de Lei Ordinária 058/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que também foi retirado da pauta por ausência do autor em plenário. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores. João Feitosa, Pastor Elis Ferreira, Professora Geli Sanches e Valdete Fernandes Moreira. Ou votação de moções de aplausos ou votação de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Pastor Elis Ferreira, Professora Geli Sanches e Leandro Ribeiro. Sem mais nada, se trataram o senhor presidente de sua sessão e convocou outra para o dia 1º de abril em horário regimental. Sigo para a leitura das correspondências. Passo agora a leitura das correspondências. Interessado, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, engenheiro Roberto Viana Souza. Encaminha informação que determinou ao consórcio Rodovia Legal a instalação das referidas placas sinalizadoras com urgência, em resposta em requerimento da professora Geli. Correspondência de Vander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha para conhecimento termos de colaboração objeto a oferta do serviço de acolhimento para idosos com entidades abaixo relacionadas. Lar do Ancião O Caminho, Abrigo dos Velhos Professor Nicéforo Pereira, Asilo São Vicente Paula, Abrigo Evangélico Jesus Cristo ao Senhor, Instituto Servos da Imaculada e Fraternidade Arca de Maria. Também do senhor Wander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo do Procuradoria-Geral do Município. Encaminha para o conhecimento da Câmara Municipal o termo de colaboração, cujo objeto é a concessão de apoio a projetos de cunho social com entidades abaixo relacionadas. Rotary Club de Anápolis, Associação de Deficiências Múltiplas, Ecoterapia, Associação Amor ao Próximo, Associação Casa Joana, Associação Grêmio Esportivo Anapolino, Associação dos Arrojados do Brasil, Instituto Cristão Evangélico de Goiás, Maternidade Doutora Adalberto Pereira da Silva, Centro Comunitário Frederico Ozanã, Centro Comunitário Aliança, Instituto Nossa Senhora do Rosário, Associação Moriá, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, Associação Assistencial Interdenominacional Evangélica, Instituto Missionário das Mães da Santa Cruz, Centro de Caridade São Pio de Pietreucina, Fundação João Oliveira e Lar da Criança Humberto Campos. Projetos a serem enviados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 067/2019 da vereadora professora Geli, que acrescenta dispositivos à Lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da Lei 11.340, de 2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. 2. Projeto de Lei Ordinária 068, de 2019, do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. São estes os projetos, presidente.
Obrigado, vereador Eliner. Antes de abrir o pequeno expediente, queria fazer um agradecimento aqui ao cerimonial da Câmara Municipal, aos servidores aqui desta casa, pelo excelente evento da Comenda Doce de Faria, que foi promovido na sexta-feira, onde nós prestigiamos as mulheres anapolinas e do Estado que tanto contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Estado. Então, mais uma vez, parabenizar o cerimonial, na pessoa da Henriette, da Gracinete, da Carla, da Lu e das demais meninas, que eu não me recordo o nome aqui agora, pela excelente festa. Em sequência, abro o pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, Leandro, internautas, meus nobres vereadores e vereadoras, eu requeri esse pequeno expediente justamente, senhor presidente, para tecer um elogio cerimonial. Eu não gosto de muitos eventos da Câmara Municipal, não. O senhor é um vereador de plenário resguardado. Eu quero aqui parabenizar os responsáveis por aquele cenário tão magnífico ali. Acho que é a primeira secretária aí, uma das responsáveis, Línia. Parabéns, muito bonito o evento, Riete, Carla e todas as pessoas envolvidas naquele cerimonial. O último cerimonial que eu fui da Câmara foi em Comenda Henrique Santilli. Foi bonito também, mas esse foi um avanço. Eu nunca vi tanta gente, vereador Deusmar Japão. Pô, aquele teatro é para 722 pessoas. Estava super lotado. Até as galerias lá em cima tinham pessoas. Então, parabéns, mais uma vez, à Câmara Municipal, mostrando a capacidade de promover festas e eventos daquela natureza. Segundo, senhor presidente, eu pedi para me inscrever no pequeno expediente. Tive sexta-feira, vereador Paulo de Lima, ali perto da sua firma, eu conversei com o diretor do CMTT, fomos lá de perto, vou voltar novamente lá, para que o CMTT faça uma intervenção quando acabar aquelas obras da Avenida Brasil, que está ficando bonito ali. É morosa? É. Já reclamei demais aqui. Fui um dos maiores críticos aqui, eu e Lela Varenga, daquela obra que está sendo demorada. Mas eu andei de a pé, fiz questão de fazer um Cooper, domingo, fui até lá no Trevo e voltei, de short, olhando, de tênis, olhando. Belíssimo. Agora está moroso? Está. Mas aquela intervenção que tem que pôr um semáforo, vereador Domingos, ali entrando para a Missão Vida, tem que pôr um semáforo ali naquelas duas pistas que vem lá do campo do meu glorioso galo. Aquilo ali é um Deus nos acuda. Então, assim, o diretor me disse que assim que terminar aquela obra, vereadora Thaís, vai ser concluído ali um semáforo que dá entrada para o Alvorada, São Carlos e vice-versa, para Santa Isabel e Boa Vista. Ele precisa de um semáforo. Não esperar os motoristas, vereador vereador Teles, que faça um retorno depois de 1 quilômetro, não. Então, ali, e ele achou muito interessante a preocupação minha ali. São várias pessoas, é um bairro ali que tem mais de 6 mil moradores ali no São Carlos. Então, pedi a intervenção, assim que acabar a Avenida Brasil, vai ter um semáforo, não uma rotatória, a em frente ali o posto de gasolina, o posto Ale, onde teve um desastre ali há mais de 40 dias, que veio a óbito nosso amigo Marlo, que faleceu no exato momento que esteve ali sendo atropelado. Então, uma reunião muito boa lá no CMTT, o diretor fez questão de deslocar comigo do CMTT até na Avenida Brasil Norte para ver aquela situação. Agora, volto a frisar, a firma tem que dar mais um passo largo ali. Por que que uma firma que pega uma construção daquela, não muito distante da realidade, que já estava toda construída, só para fazer alguns reparos, demorar mais de 2 anos? Então, procurei o diretor da firma, ele disse que talvez vai inaugurar agora no aniversário de Anápolis, com toda a sua infraestrutura, ponto de ônibus, em cima dos canteiros. Só isso, meu presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro. Fazer juízo também e parabenizar a oradora do nosso evento, a nossa servidora Fernanda Moraes, né, pelo excelente trabalho. Né? Esquecemos de citar a Fernandinha aqui. Em sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu vim repercutir a um evento que nós participamos, vários vereadores estiveram presentes, sobre a conferência da criança e adolescente que aconteceu na cidade de Anápolis na quinta-feira. Eu estive lá presente, eu não pude permanecer durante o evento todo, mas eu queria agradecer os conselheiros que fizeram uma homenagem aos vereadores, todos os vereadores, por apoiá-los naquela lei, uma lei que foi aprovada de iniciativa do Executivo. Essa lei foi aprovada e que garante melhorias para o funcionamento dos conselhos tutelares, para os conselheiros tutelares, melhorias de salários. E eles certificaram os vereadores que estavam presentes ali. Então, eu quero registrar o meu agradecimento a todos os conselheiros por considerar e respeitar esse legislativo. Gostaria de parabenizar a Elisânia pelo evento, de lembrar, né, da criança e do adolescente na cidade. Foi um evento muito bonito. E eu fiz um compromisso, tanto para a Elisânia também, como para a madrinha do FIA, que é a nossa primeira-dama, a Vivian, e também para o prefeito Roberto Naves, de ser um dos portadores, porta-voz do FIA, que é o Fundo de Amparo da Criança e do Adolescente do município. Agora nós estamos no momento onde você está fazendo a sua declaração de imposto de renda. E eu presenciei recentemente um evento no qual R$325 mil, que foram doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, essas pessoas doaram e construíram um fundo no valor de R$325 mil. E esses recursos foram destinados para 20 entidades do terceiro setor da cidade de Anápolis que prestam serviços sociais, que acolhem as crianças e o adolescente do município. E essas entidades receberam esse recurso. São crianças que estão em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, e nosso juiz, o Carlos Limonges, através do Conselho Tutelar e da Secretaria de Integração Social, tem feito um trabalho de rede, uma rede de proteção para essas crianças. E esse recurso está sendo destinado para cuidar dessas crianças nessa situação. E agora é o momento de você que vai fazer sua declaração de imposto de renda, fazer o quê? Essa destinação direta para esse fundo que foi criado com essa finalidade, por quê? Você vai estar ajudando uma criança que está nessa situação, situação de risco. Você vai estar ajudando essas entidades que prestam esse serviço, um serviço extremamente relevante. Eu já fiz o compromisso de estar destinando do meu imposto de renda, porque você não vai ter prejuízo nenhum. Simplesmente você vai fazer uma destinação direta do seu imposto de renda. Você pode destinar até 6% pessoa física. E você que é pessoa jurídica, você pode destinar até 1% diretamente para a conta do FIA. Você quer fazer essas doações? Você pode adquirir maiores informações nesse telefone aqui, ó. CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. As informações você pode adquirir nesse telefone, 3902-1346. Eu vou fazer a minha parte, vou estar ajudando as crianças da nossa cidade que precisam desse apoio. Eu gostaria de aproveitar esse tempo que está encerrando aqui, confirmar, viu, presidente? Confirmar a nossa agenda com a ministra Damares para quarta-feira às 10h30. E como essa semana está previsto sessão ordinária para todos os vereadores, nós tivemos a inscrição de 10 vereadores para participar dessa agenda junto com a ministra. E até o nosso presidente, eu falei para ele da necessidade de estar levando os vereadores, mas como vai ter essa sessão ordinária na quarta-feira, será impossível levar tantos vereadores que querem participar dessa agenda. Então até o presidente falou assim, João, nós vamos ter que fazer uma inscrição menor de vereadores nessa agenda. Então até pediu o presidente para poder explicar que nem todos os vereadores vão ser possível estar conosco lá em Brasília, junto com a ministra Damares. Aí o presidente vai estar esclarecendo melhor essa situação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na verdade, é porque a agenda é marcada para o dia que nós temos sessão ordinária. E o regimento interno fala que a ordem do dia tem que ser aberta no mínimo com 2/3 dos vereadores da casa. E se forem 10 vereadores à capital federal nesse dia, nós iremos ter apenas aqui 13 vereadores e não dar o efetivo de 2/3. Então, pedi para que reavaliasse essa agenda, ou então diminuísse a quantidade dos nobres pares a serem encaminhados a Brasília, para que a gente não tenha que prorrogar a sessão ordinária. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento demais membros da mesa, aos nobres pares. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham através da imprensa, escrita, falada, internet, as rádios São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, a todos os colaboradores dessa casa, a todas as pessoas que se fazem presente. Faço um cumprimento especial ao meu amigo Osmar. Obrigado aí por estar conosco aí. E também aos meus assessores, André e o José Careca. Senhor presidente, também não poderia deixar passar em branco os nossos agradecimentos ao Conselho Tutelar, ali que realmente fez uma moção de aplauso, né, a esta casa, pelo reconhecimento, também a propositura que aqui veiculou. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria dizer também, o Mauro Severiano tinha citado a respeito ali do semáforo, Mauro, próximo ao posto Ali, ali na entrada São Carlos, Alvorada, também lá em cima, próximo do Hospital Ânima. Já conversei com o secretário, vamos voltar a conversar, a necessidade também de fazermos um terceiro semáforo ali, porque a entrada que está ali, próximo ao Ânima, se a gente for parar na via para poder aguardar o retorno, presidente, nós vamos basicamente interditar tudo que foi feito ali. E nós possamos mudar aquele retorno, colocar ele coincidentemente com as com a rua que passa para o bairro Setor Universitário, e ali colocar um semáforo para que não possa haver um gargalo e atrapalhar todo o projeto que foi feito ali. Então, também, provavelmente, colocaremos um semáforo ali onde poderá ajudar as pessoas que passam para o setor Bougainville, ali para os condomínios e também para o setor universitário. E terceiro, senhor presidente, é fazer um agradecimento todo especial ao doutor Olegário, né? Na sexta-feira, estávamos com a criança na UPA, desde quinta-feira, criança passando mal, 6 anos. Então, na sexta-feira à tarde, nós conversamos com ele, estava saindo da aula da faculdade, se prontificou e realmente hoje, talvez, se não fosse a intervenção dele, talvez seria uma criança a menos aqui na terra. Então, obrigado, doutor Olegário, pela sua disposição, pela sua prontidão e pelo seu compromisso com a vida, né? Então, deixo aqui um grande abraço, um grande agradecimento, doutor Olegário, sempre pronto a atender, sempre pronto a ajudar, especialmente aquelas pessoas que mais precisam. E, por último, senhor presidente, quero falar com o doutor Lucas para a gente poder melhorar um pouquinho a forma de fazer uma triagem quando chegar na UPA, ali, especialmente quando se mudar um protocolo. Porque nós tínhamos ali naquele momento ali uma criança aguardando um resultado de tomografia para fazer um diagnóstico de apendicite, né? Assim, eu não sei, eu vou atrás, quero saber qual foi o médico que solicitou, né? Ele deve ter seus motivos, mas ficar aguardando um dia, 2 dias, um resultado de uma tomografia para fazer um diagnóstico de apêndice é inconcebível na altura do campeonato. Diagnóstico de apêndice você faz com apenas um raio-x simples, um hemograma e um exame de urina para você eliminar outras patologias que possam estar acontecendo naquele momento ali. Então, eu quero conversar com o doutor Lucas que a gente possa normalizar esses protocolos e até mesmo para o bom andamento daquela unidade ali. Porque você fica com a criança aguardando ali um dia, e esse dia, talvez, quando sair o diagnóstico da tomografia, talvez já seja tardio. Como, com certeza, doutor Olegário, assim que abriu a criança, a pênis supurou. Quer dizer, então, se fôssemos aguardar o resultado da tomografia, com certeza, essa criança não estaria viva no meio de nós hoje. Então, deixo aqui os meus agradecimentos ao doutor Olegário e ao doutor Lucas, que a gente possa fazer um protocolo que realmente seja viável para a UPA e que seja eficaz para o paciente, e não corramos mais risco de termos aí, talvez, uma morte de uma criança devido ao atraso de um exame, ao atraso de um laudo. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao doutor Olegário e a nossa informação nesse sentido de corrermos atrás desse novo protocolo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, população em geral. Bom dia, imprensa. Servidores da Câmara, bom dia a todos. Presidente, primeiramente, eu queria deixar aqui o meu sentimento à mãe do nosso pastor Valdir Santana, que trabalha com a gente aqui, que faleceu no último dia 30 de março, né, de 2019, com 92 anos. Ela é mãe também do pastor Vanderlei Santana, lá da Igreja Altíssimo, né? Uma pessoa que criou 10 filhos, né? Praticamente semi-analfabeto, então uma pessoa que merece todo o nosso elogios, né? E agora partiu para o Oriente Eterno. Que Deus conforte a família e todos eles. A mãe do pastor Valdir Santana. E também, presidente, pelo evento que a Câmara Municipal fez no Dia da Mulher, né? Que, apesar que é atrasado, mas todo ano é assim, né? Por causa dos dias do Dia da Mulher, então, mas está de parabéns toda a Câmara e todos os vereadores, né? Muito bem organizado pelo presidente e todos os funcionários da Câmara Municipal, a gente tem que dar só os parabéns a todos, né? E principalmente os que foram homenageados, que eu acho que foi o mais importante para nós, vereadores, né? Que são pessoas da cidade, são mulheres, né, de capacidade, mulheres guerreiras da cidade, que recebeu essa homenagem justa da Câmara Municipal, da Dulce Faria, né? Nossa ex-primeira-dama, que fez um grande trabalho na cidade de Anápolis. Então, deixo aqui o meu abraço a todas que foram homenageadas e agradecimento a todos os funcionários da Câmara Municipal pelo apoio e pela organização do evento. E também, presidente, no dia 30, nós tivemos juntamente eu e você, representando a Câmara Municipal e o nosso prefeito Roberto Naves, nós tivemos lá na inauguração da Tec Soluções Eletrônicas, né, que fez um investimento em Anápolis ali, mais de 4 milhões de reais. E quase ninguém ficou sabendo, mas ela veio aqui e hoje tem a sua distribuidora em Anápolis. Ela faz praticamente muitos anos que está em Anápolis, mas agora fez um investimento muito grande na cidade de Anápolis. Então, a gente ficou, eu mais o presidente Leandro Ribeiro, estivemos lá representando a Câmara Municipal e juntamente o nosso prefeito Roberto Naves, por esse grande investimento, Lélio, na cidade de Anápolis, né? Vai gerar mais de 50 empregos, indiretos e diretos, né? É muito importante para a cidade. Está ali perto do Hospital Santa Paula, né, na esquina, bem naquela esquininha ali, um edifício lá com diversos andares, diversos equipamentos eletrônicos, né, portões, câmaras, tudo que é de mais moderno no mundo está ali naquela loja. Então, para a cidade de Anápolis, eu fiquei orgulhoso de estar lá, presidente, porque eu gosto das coisas para Anápolis. Nós podemos trazer investimento para a cidade de Anápolis. E o pessoal da Tec fez esse investimento em Anápolis. Isso é muito importante. E a gente vem lá juntamente com o presidente, estou repetindo novamente, representando não só eu e o presidente, mas toda a Câmara Municipal e toda a cidade de Anápolis. Então, que a cidade de Anápolis ganhe um presente dessa empresa tão valuosa. E também falando sobre o nosso Mauro Severiano, sobre a saltatória da Avenida Brasil, o vereador, com certeza vão ter que melhorar isso, porque é comércio dos dois lados. Se você tiver que fazer uma saltatória muito longe, para o comércio é muito complicado, não é rodovia. Então, vai ter que fazer algumas modificações na hora que terminar. Porque você mesmo viu lá a minha empresa de frente ali, fica complicado. Você tem que ir lá, depois de um quilômetro, fazer uma rotatória. É complicado. Então, o comércio, você tem que dar liberdade para o comércio. O comércio tem que ser livre para trabalhar, para trazer rendimento para a cidade de Anápolis. Então, o que nós precisamos? Investimento nessa área. Com certeza, vamos ver o que o projeto diz, que o projeto terminal, que a gente, porque hoje está ali, mexe com lá e tudo mais, acaba que a gente não sabe o que, na realidade, vai ficar no final. Então, a gente está acompanhando, igual o Mauro Severiano mora ali perto, a gente está sempre passando ali, nós estamos sempre acompanhando a obra. Mas tem um projeto, tem onde a construtora seguiu o projeto, não tem isso. Então vamos, com certeza, a Avenida Brasil Sul também está ficando muito bonita, né? E a Brasil Norte, com certeza, vai ser uma referência em Anápolis. Nós estamos daqui 5 anos, Mauro Severiano, com certeza a Avenida Brasil será cartão postal para o Brasil. Porque nós vamos ter ali as grandes plantações lindas daquelas flores, né, do ipê amarelo, que será, com certeza, em breve, estará florindo a nossa cidade de Anápolis. Isso é uma homenagem a todas as mulheres de Anápolis. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na verdade, o evento ocorre na última sexta-feira do mês de março, em comemoração às mulheres que se comemora no dia de 8 de março. Na verdade, não foi atrasado, é porque a Câmara Municipal, há 9 anos, né, faz essa comenda, né, tem um rito de fazer essa comenda na última sexta-feira do mês de março. Eu encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente e já convido o vereador vice-presidente desta casa, Luiz Lacerda, para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, a toda a mesa, imprensa que nos acompanha aqui, bom dia também a todos os nossos pares, populares também que nos acompanham aqui hoje, lá do Manchester, que está aqui transmitindo a nossa sessão ao vivo. Presidente, também quero parabenizar a casa, eu não pude comparecer, ainda estava meio fraco ainda, mas tive notícias de que o nosso evento lá do A comenda Dulce de Faria, como diz aí no, como diz a juventude aí, bombou. Então foi um evento que realmente essa casa já tem aqui a tradição de fazer. E mais uma vez, quero parabenizar aí toda a nossa equipe aí do cerimonial, a mesa diretora, pelo sucesso que foi mais esse evento da comenda do Urso de Faria. Senhor presidente, mas quero trazer alguns assuntos aqui. O fôlego está meio fraco ainda, vamos falar aqui mais devagar. Mas como todos sabem, nós tivemos um problema de saúde aí, que me afastou da casa alguns dias. E quero aqui aproveitar para fazer um alerta em relação a isso. Sobre esse problema, vereador Mauro, da gente ter aí um problema de saúde, vereador Eliner, e ficar perdendo tempo em busca de um socorro ideal. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei tentando tratar aí por conta própria de um problema que era sério, e eu achando que era outra coisa, quando eu fui procurar o médico, aí ficou muito mais sofrido para fazer o tratamento. Então, fazer esse alerta. Quem tiver aí algum problema de saúde, fora daquela rotina do dia a dia, já procura logo o socorro, para você não ter mais sofrimento e, às vezes, até perder a vida por falta de buscar o socorro na hora certa. Então, procura o profissional médico e comece ali já fazer o seu tratamento para que você não perca tempo e não sofra mais. E quero aproveitar, agradecer aqui as pessoas que me estenderam a mão durante esse período aí, agradecer aos pares que sempre ligaram, preocupados aí comigo, mas também alguns médicos que nos estenderam a mão aí, Dr. Marcelo Dyer, uma figura humana extraordinária, que foi que descobriu aí o que eu tinha, e fomos muito bem tratados também aí pelo Dr. Edmond, um especialista aí na parte hepática, Dr. Flávio, Dr. Vitor e toda a equipe lá do Hospital Ânima, onde nós estivemos internados e que fomos realmente tratados muito bem. Então fica aqui o nosso agradecimento pelo tratamento que tivemos por essas pessoas.
Boa parte,
Vera. Boa parte, Vera, uma parte.
Vou dar uma parte primeiro. Quem pediu?
Sou eu.
Vereador Mauro, vereador Lélio, que depois nós temos um outro assunto aqui.
Que é por idade.
Pois não, vereador?
Não, vereador Luiz, é até suspeito falar isso de você. Eu preocupei demais, preocupei que nós somos amigos há mais de 45 anos. Luiz, eu tive o privilégio dele ser meu chefe lá no INSS. Nós trabalhamos antes de nós ser vereador, eu ser vereador, eu já era amigo do meu amigo Luiz. E quando eu trabalhava na Constat, Luiz fez um concurso na área federal, igual a mim, e passou, e ele foi meu chefe lá por vários anos. Eu nunca tive atrito com ele lá no INSS, que ele foi um baita chefe. Então eu preocupei demais com a sua saúde, viu? Antes de você casar com a Lúcia, você era um menino solteiro, sei onde você morava, ali na Contorno. Então, eu sei essa luta que você está passando aí. Você é um menino bom, de boa índole. Nós já temos debate político aqui, muito acirrado, mas diferenças de ideias, isso é cotidiano, isso acontece no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, tudo. Mas a amizade que eu tenho com você, sinceramente, eu queria tudo de bom para você quando você estava hospitalizado. Não tive a oportunidade de ir lá no seu leito, mas eu sabia que você estava em boas mãos, que alguém me trazia as notícias todos os dias, diariamente. Mas parabéns que você está de volta, e o mesmo eu falo para o Dominguinho. Dominguinho recuperou, está aí no dia a dia, é um companheiro que nós não podemos perder aqui, né, na Câmara Municipal, igual a você. Então, muito obrigado e boa saúde para você.
Obrigado, vereador. Obrigado aí pela preocupação. Sei que todos os companheiros tiveram aí esse momento de preocupação com a gente. Vereador Domingo, bem lembrado, sabe muito bem o que, nós estamos falando aqui, né, vereador? E o senhor também vai ver que tardiamente buscou o tratamento, né? Por isso que tivemos aí sofrendo mais ainda. Vereador Lélio.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. É uma alegria ter o senhor de novo aqui nessa casa. O senhor faz muita falta aqui pela sua pessoa, pela sua forma de conduzir. E dizer que o senhor está coberto de razão, porque o profissional responsável, capacitado para poder fechar um diagnóstico é o profissional médico, né? E muitas vezes aqui é ditado, casa de ferreiro é espeto de pau. A gente conhecedor da saúde sabe, a gente já trouxe na área da saúde, a gente acaba deixando. Então, quero mais uma vez enfatizar e reforçar aí, e pedir a Deus que o senhor possa se recuperar 100%, que possa estar conosco aqui por muito tempo ainda. Sou uma pessoa realmente diferenciada. Obrigado, nós nos preocupamos com o senhor, porque eu volto a dizer, sou uma pessoa diferenciada. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre e recuperar 100% da sua saúde. Muito obrigado e boa parte.
Obrigado, nobre colega, pela parte. Mas, presidente, quero entrar num outro assunto aqui, que é em relação à data aí do dia 31 de março, onde nós tivemos aí mudanças no rumo do país aí. Tiveram aí algumas polêmicas sobre a forma que, sobre aquela portaria determinando para se comemorasse nos quartéis, e houve aí realmente manifestações também da população, mas eu acho que o problema maior não foi nem a questão aí da comemoração, porque foi uma data importante e eu acho que relembrar essa data foi o de menos. Mas o que a gente lamenta aqui, senhor presidente, é porque da classe aí, principalmente dos militares, não houve o reconhecimento, vereador Mauro, do que nós tivemos no país nesse período foi realmente uma ditadura. Não se reconheceu isso por parte aí do segmento militar. E isso é lamentável, porque isso fragiliza a nossa democracia. Nós tivemos aí pessoas que foram torturadas e mortas sem nenhum tipo de julgamento, sem nem sequer saber que tinha culpa. Veículos de comunicações foram fechados, inclusive aqui na cidade de Anápolis, foram fechados aí de forma abrupta. Mandatos que foram legitimamente concedidos aí pelo voto do povo, esses mandatos foram cassados sem nenhuma justificativa. Inclusive, nós tivemos lá no Congresso Nacional mandato de 6 parlamentares que foram cassados pela ditadura. O Congresso protestou em relação a essa atitude dos militares, falando que quem tinha a prerrogativa de cassar os mandatos era o Congresso Nacional. O que, que aconteceu em represália a isso? Militares fecharam o Congresso Nacional, deixou as suas atividades suspensas por quase um ano. Os direitos e as garantias individuais foram suspensas através dos inúmeros atos aí, principalmente o ato institucional número 5. Tivemos aqui em Anápolis, nós temos exemplo disso, vereador Mauro, mandatos aqui foram cassados. Nós tínhamos ali uma colega, eu não vou nominar os nomes aqui, principalmente dessa colega, mas nós tivemos aqui no próprio INSS uma colega que apenas porque ela não concordava aí com esse regime militar e se opunha aí ao regime militar e se declarava aí como comunista, por isso ela sofreu inúmeras torturas, chegando a ficar louca. Ela ficou totalmente louca, Mauro sabe de quem que nós estamos falando, devido às torturas que ela sofreu aí no regime militar. Tivemos aqui em Anápolis emissoras de rádios fechadas, tivemos aqui também nessa casa mandato cassado e outros que foram impedidos de assumir por causa dessa intervenção militar. Então é lamentável que isso não tenha sido reconhecido como uma ditadura. Se isso não for ditadura, o que vai ser uma ditadura aqui nesse país? Então a gente fica preocupado, professor Angeli, porque a partir da hora que não se reconhece que isso foi uma ditadura, eu vejo que a democracia também fica fragilizada. Porque se aceitou-se aquilo como um ato normal, como uma intervenção necessária apenas para estabelecer a ordem e a pedido da própria sociedade, significa que pode acontecer de novo, de uma hora para outra. Então, fica aqui a nossa essa lamentação do não reconhecimento de que esse período negro que judiou de tanta gente, que desapareceu com pessoas, que fez aqui uma censura às nossas artes, uma censura à criatividade do povo aqui no nosso país, pessoas tiveram que ir para fora do país, se exilar, para realmente não serem até mortos por esse regime de ditadura. Então fica aqui, a gente lamenta muito que isso não tenha sido reconhecido pelos militares como uma ditadura. Eu acho que esse reconhecimento seria até um gesto de fortalecimento para fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Mas, vida que segue, é página virada aí da nossa história do Brasil, mas tem que ser registrado como um período de ditadura que realmente manchou a nossa história. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido a vereadora Eline Rosa para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro e aos demais vereadores em nome do meu padrinho, Fernando, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo de alguma forma. Bom, o assunto que me traz aqui na tribuna hoje é um assunto que tem sido discutido sempre e acredito que vai ser um assunto sempre discutido
Por ser a questão, eu acho a questão mais importante, que é a questão da saúde, e como somos vereadores desse município, a saúde no município de Anápolis. Toda mudança, ela passa e ela exige um momento de adaptação, isso das mais simples às mais complicadas. Nós vamos fazer uma reforma em uma simples sala da nossa casa, por exemplo, a gente passa ali por uma situação bem complicada, fica sujo, fica cheio de pó. Então, e a gente precisa ter paciência. Na saúde não teria como ser diferente. O que nós temos que lembrar também, na semana passada eu falei um pouco sobre isso, mas é acerca da questão da engrenagem. A saúde pública, ela não pode ser entendida somente como uma engrenagem sozinha. Ela faz parte de todo um amparo com várias engrenagens que se encaixam e que devem se encaixar para funcionar de uma forma mais efetiva. Eu não estou querendo aqui dizer que a saúde no nosso município está perfeita e exemplar. Não estou dizendo isso, professora Geli. Existe muita coisa a melhorar, muita coisa a mudar, sim. E eu acredito que nós, né, que somos da Comissão de Saúde, temos muito interesse, temos lutado nesse sentido. E da mesma forma o Executivo, pelo Prefeito, pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos passando aí por um processo de reestruturação da saúde, a gente tem falado muito disso. E, infelizmente, nesse processo, a gente tem tido algumas dificuldades maiores, sim. Mas hoje o que me traz aqui, não vou falar de forma geral, porque são várias questões. O que me traz aqui hoje é para falar principalmente em relação à UPA. Temos verificado, e foi falado aqui muito na semana passada, acerca da quantidade de pessoas a serem atendidas ali na UPA e na demora, exatamente por conta da quantidade de pessoas. Estivemos no hospital de urgência e lá nós tivemos várias informações. Sei que os vereadores trataram disso aqui na semana passada também. E lá nós conversamos com médicos, pessoal da administração e pudemos ver que, infelizmente, a UPA hoje encontra-se com muitos pacientes, também pela falta dos 22 leitos do hospital de urgência e por algumas outras questões vinculadas aí ao SAMU, vinculadas ao hospital municipal, vinculadas também à Santa Casa. E aí, como eu disse e repito, é essa questão das engrenagens, né? Então, na semana passada, a Santa Casa estava sem clínico geral. Tem a questão dos 22 leitos também, que realmente dificultam. Agora, uma questão que é a mais importante é a questão da educação na saúde. Isso é um problema em todo o Brasil, é um problema no nosso estado, é um problema no nosso município. Aqui em Anápolis, todos nós, eu sei que todo mundo que nos escuta aqui vai concordar comigo nisso. Nós desacreditamos da maioria das unidades básicas de saúde. Hoje, a maioria das pessoas já nem vai nos postinhos de saúde próximos à casa, porque já tem a consciência de que não vão encontrar ali um médico, não vão encontrar um enfermeiro, não vão encontrar uma vacina. E isso, infelizmente, é histórico, essas dificuldades nos postinhos de saúde, né, nas unidades básicas de saúde.
Mas uma parte, vereadora.
Então, eu só vou completar aqui o meu pensamento e passo sim. Então, o que a gente precisa tratar hoje, e faz parte também da reestruturação da saúde aí da prefeitura, é educação em saúde. O Ministério da Saúde, isso eu falo em caráter nacional, ele tem um programa de qualificação do serviço da saúde. Dentro desse programa, um dos instrumentos que ele tem utilizado e que é obrigatório a implantação é a questão da classificação de risco. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para quem está nos ouvindo, que talvez não saiba muito, existe uma classificação de risco no início do atendimento do paciente. Lá, uma enfermeira tem que analisar esse paciente e verificar se ele é azul, se ele é verde, amarelo, laranja ou vermelho. Essa é a ordem do mais tranquilo ao mais urgente, que seria o vermelho. Então, pacientes azuis e verdes não são pacientes de protocolo ou perfil de paciente de pronto atendimento. Pacientes azuis e verdes, que são pacientes que não correm nenhum risco de morte ou que possam estar com alguma doença um pouco mais simples, são pacientes de perfil de postos de unidade de saúde básica. Ou seja, são pacientes que deveriam procurar os postinhos perto de sua casa e não simplesmente chegar na UPA e encher lá o local. Isso é uma das questões que eu estou tratando hoje. Então, tendo em vista essa dificuldade enorme em relação à UPA e a outras também portas de entrada aqui do nosso município, a Secretaria Municipal está iniciando hoje um trabalho que ele passa pela educação em saúde e também tentando pensar no paciente que chega na UPA e aí a reclamação é, eu esperei mais de 4 horas. Se é um paciente azul, chega, ou seja, vou dar um exemplo simples, um paciente que chegou com uma simples dor de cabeça, passa pela enfermeira e ela verifica que não existe nenhuma suspeita de uma doença mais grave ou de alguma necessidade de algum exame mais específico, um exame de imagem, por exemplo, Hoje, na UPA, vai funcionar da seguinte forma. Terá um médico, que após passar pela enfermeira, o médico vai confirmar essa classificação de risco. Sendo esse paciente azul ou verde, ele será encaminhado para uma das unidades daqui da nossa cidade. Então, o vereador Ederson, ele está aqui. As duas unidades é o Parque Iracema, e o Abadia Lopes. Então, para essas duas unidades. E aí, pensando na questão dos pacientes que chegam na UPA, e as dificuldades, às vezes, passam por questões básicas de a pessoa não ter condição de comprar um vale-transporte para estar saindo daquele lugar e ser reencaminhado. Então, a partir de hoje, na UPA, o prefeito está disponibilizando uma van que vai fazer esse trajeto. Então, o paciente que chegar na UPA, que for classificado por um médico como paciente azul ou verde, ou seja, que não tem nenhum risco e que não precisa de nenhum exame muito específico, de alta complexidade, ele será encaminhado nessa van, ele vai ser levado e depois ele vai levar de volta para a UPA, que foi o lugar onde ele foi, onde ele possivelmente vai estar com acompanhante. Então, pensando nisso e tratando também, pensando nessa questão da dificuldade dos pacientes e também na questão de dar agilidade à UPA, essa é uma conduta que eu sei que pode dar muita conversa, podem surgir alguns problemas nisso, mas eu gostaria hoje de tratar dessa questão com espírito esperançoso. Acho que é um ato proativo, acho que é bem interessante e que pode, sim, desafogar a UPA e facilitar o atendimento desses pacientes que, às vezes, esperam realmente por muitas horas.
A parte, Helena.
Além de desafogar alguns leitos e alguns espaços que pacientes não tão graves estão ocupando, sendo que outros pacientes mais graves precisariam dele. Eu já tenho 3 pessoas para dar uma parte aqui. Vou primeiro para o vereador Domingos.
Obrigado, vereador Helena. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento na tribuna e dizer que, quanto eu precisei realmente fazer um tratamento, o primeiro lugar que eu procurei foi a unidade de saúde, o postinho, no bairro, onde eu fui atendido da forma que a senhora falou. Eu fui atendido pela enfermeira, depois eu passei pelo médico, porque hoje, praticamente todos os postinhos têm 2 médicos que estão atendendo. E de lá eu fui encaminhado para o municipal. E depois lá eu vi que o meu estado era um estado mais grave, e eu procurei o hospital de urgência. Então, assim, eu acho que a saúde na cidade de Anápolis está funcionando, não funciona 100%, mas também não funciona só 50%, não, ela funciona 70%. E assim, a tendência nossa é cada vez melhorar mais com esse procedimento que a senhora acabou de falar aí, que o prefeito Roberto vai fazer. Só avisando as pessoas que vai até a UPA, que não é para as pessoas de fora de Anápolis, não, porque tem muita gente de Abadiânia, de Campurinha, para às vezes tá lá e pensa que depois a prefeitura vai deslocar eles também. Deslocar só as pessoas da nossa cidade que não têm condição. Devolvo a palavra.
Uma parte agora para a vereadora professora Geli.
Obrigada, vereadora Eline. Vereadora, eu tenho uma certa preocupação e acho que até já compartilhei isso com você na nossa comissão de saúde, com relação à culpa cair sempre no paciente. Olha, a falta de informação, a falta de educação com relação ao funcionamento das unidades de saúde. E eu pergunto quais são os investimentos que estão sendo feitos dentro dos gastos, que são muito grandes com comunicação, para poder educar a população com relação aos locais que eles procuram. E outra preocupação minha é com relação à fala da falta dos 22 leitos. Esses 22 leitos foi passado para nós na visita lá na unidade, que eles começaram a funcionar no dia em outubro e fecharam agora. Portanto, não é a falta deles que vem acumulando todos esses problemas. E demais, com relação às mudanças da saúde, eu acho que a gente tem que fazer mudanças sim, mas nós temos que preocupar para onde é que nós estamos levando esses pacientes e onde que serão atendidos. E nós vimos que as mudanças que foram feitas e que falaram que seriam atendidos nas unidades, não foi feito um planejamento adequado, porque os pacientes não estão sendo atendidos, porque não está havendo condição. E a preocupação minha, vereador, quanto a levar os pacientes para os postos de saúde, sobretudo aí na van, é porque os postos, como a senhora disse, os postos, não, mas o CAIS, Badia Lopes e também lá no Parque Iracema, eles funcionam só até as 22 horas. E aí? E depois? Como é que vai ficar? Então, são algumas preocupações que eu gostaria de colocar. Obrigada, vereadora.
Me dá mais uns minutinhos, uns segundinhos, 30. É, sobre a questão do hospital de urgências, o professor Geli, existe uma informação que não nos foi passada naquele dia. O atraso das cirurgias eletivas não acontece simplesmente por não haver leitos no pronto-socorro do hospital de urgências. Eles estavam totalmente sem próteses para a maioria das cirurgias. Então, esse é um problema. Estando sem próteses, as cirurgias não eram realizadas. Ainda estão, exatamente. E aí, a outra questão também, quando eu disse questão de educação, eu não quis jogar a culpa no paciente, não. A culpa realmente é nossa, é principalmente da prefeitura, porque eu acredito que a comunicação, infelizmente, ela não consegue chegar a todos que precisam. Então, essa é uma conduta que o prefeito está tomando agora, justamente para poder educar mais, ou seja, é uma ação da prefeitura para poder informar melhor. Eu devolvo a palavra, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Na sequência, vereador Telles Júnior. Logo em seguida, Alfredo Landim. Logo após, professora Geli. E, por fim, vereador Domingos Paulo.
Bom dia, nobre presidente Leandro, meus colegas parlamentares, ouvintes, especiais telespectadores. Com muita alegria que eu venho, na manhã de hoje, apresentar, presidente, um projeto de nossa autoria que foi protocolado no dia de hoje. Vai ser lido na pauta. E que trata sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Esse projeto se faz necessário já pela urgência que a gente vê na cidade, em muitas das ruas, das vias, nas portas de delegacias, os carros, por anos, parados e se tornam ali criadores até de mosquitos. E a gente está numa campanha, Poder Executivo, Poder Legislativo, Lélio Alvarenga, o Judiciário, contra a dengue. E um dos motivos é isso, são objetos parados que a água acumula ali e esses carros têm sido isso. A gente já viu muitos parlamentares aqui lutando com isso e, com certeza, nós, presidente em exercício, Luiz Lacerda, já pautamos com o secretário de Segurança Pública para poder fazer essa discussão, secretário estadual. E, com certeza, o executivo estará também apoiando, porque é uma preocupação nossa há muito tempo. Então, essa lei... são carros apreendidos pelo policiamento que estejam estacionados nas ruas, avenidas, no prazo máximo de 30 dias. Os veículos que estão sem placa de identificação, os veículos sem identificação no número do chassi, os veículos sem identificação do número do motor. A constatação de estado de abandono será realizado pela CMTT por meio de relatório operacional elaborado por agente de trânsito. As notificações serão encaminhadas pela CMTT por aviso de recebimento, que será enviado para o endereço do proprietário constante nos registros do órgão executivo de trânsito, não sendo identificado em virtude da falta de placa de identificação, o que torna inelegível e ilegível seus caracteres, será fixada uma notificação no vidro ou lataria para que o proprietário retire o veículo no prazo de 5 dias. Fim do prazo fixado na notificação, sem a devida retirada pelo proprietário, CMTT, diretamente por quem designar, fará a remoção do veículo para o local previamente estabelecido. E assim por diante. Então, isso se faz, a lei é grande, não vou estar lendo, porque já alguns parlamentares já pediu a parte, eu quero conceder a eles, mas isso se faz necessário e eu quero pedir o apoio das comissões que a partir de hoje começam a tramitar, da CCJ e as comissões de mérito, para que esse projeto tenha a sua análise constitucional, tenha a sua análise no âmbito do mérito e que venha o mais rápido possível para o plenário, para a gente acabar com essa história do município de Anápolis, ficar preocupando com isso, fazendo requerimento, fazendo ofício, tendo que ir até o departamento de policiamento para poder fazer esses pedidos. Não, vamos fazer uma lei municipal que acaba com essa história, cumpriu, se não cumprir, vai ter as suas penalidades. Então, com certeza, já pautamos isso com o secretário de Segurança Pública Estadual e temos também o apoio do município, do executivo, para poder que essa lei venha o mais rápido possível ser verdadeira no nosso município. Lélio Alvarenga, uma parte.
Eu abro mão da minha parte para o senhor poder fazer a descrição do seu projeto, que é super interessante, concordo plenamente com o senhor. Tá? Então, abro mão da minha parte. Obrigado pela parte.
Agradeço ao nobre vereador Lélio pelo apoio e, com certeza, o senhor, conhecedor da causa da saúde do nosso município, militante, profissional da saúde, sabe tão importante que é isso também no combate a endemias, a questão de retirar esses veículos. Nobre vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Teles. Parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa e dizer o seguinte, não é só em logradouros públicos, não, os privados também. Eu até estenderia essa ideia desse projeto seu para a proteção dos veículos que ficam parados em vários pátios. Pátios privados, esses carros, por exemplo, que são capturados pela polícia militar, por exemplo, nas blitz, são encaminhados lá, os carros ficam expostos ao tempo. Então, até esses carros têm que ser protegidos. Eu até gostaria de contribuir com Vossa Excelência, apresentando uma emenda, a hora que tiver a oportunidade, no sentido de os carros não ficarem expostos, parados muito tempo no mesmo lugar. Entendeu? É. Fazer uma proteção. Parabéns pela iniciativa do projeto.
Acho interessante. Talvez, nobre vereadora, agora presidente da CCJ, Thaís, deve ver essa viabilidade por causa da iniciativa privada. Então, não sei a questão da constitucionalidade, mas talvez a gente possa fazer uma matização, porque a ideia também é brilhante e se faz necessária uma proteção dentro dos locais privados. Então, eu contemplei aqui só o público por ser a gente verificar essa questão da constitucionalidade. Mas, sendo possível essa emenda, já fica aqui, vereadora Thaís, a sugestão de fazer a emenda do parlamentar, acatar a sugestão do parlamentar. Eu quero agradecer, nobre presidente Luiz Lacerda, devolvo a palavra ao senhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, convido para fazer uso da palavra o ilustre vereador Alfredo Landim, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa presente e todos os amigos das redes sociais. Público presente, um bom dia. Presidente, sexta-feira teve uma homenagem aos vereadores e ali apareceu eu e mais 6 vereadores e para receber uma homenagem sobre a conferência da criança e do adolescente e também uns trabalhos lá perduraram todo dia. Então foi uma coisa boa reconhecer o trabalho dessa casa, foi uma coisa importante no meu modo de pensar. Também não poderia deixar de falar da comenda do Estifaria, onde a gente viu que o cerimonial deu show, fez um belo trabalho e com isso engrandeceu muito essa casa com aquela homenagem que cada vereador fez para aquelas senhoras que ali foram receber. Mas o motivo da minha vinda aqui nessa tribuna, senhor presidente, é mais uma vez para falar da saúde. Saúde que a gente percebe que foi feito umas modificações e essas modificações se tornaram um desmonte e com isso vem acarretando muitos problemas para toda a população de Anápolis. Mexeram em todas as peças e não conseguiram depois montar novamente. Sexta-feira eu fui lá na UPA e ali eu posso garantir para vocês que eles não estão funcionando com 50%, com 30%, 50%, 60%, 70%, não. Eles estão trabalhando lá é 100%. Estão trabalhando lá no limite. No limite. Os funcionários estão dando tudo de si. Só que a população não está sendo toda atendida. E com isto, acarreta vários problemas para a população. Eu encontrei lá, na UPA, sexta-feira, pessoas do Vivian Park, do Calistópolis, do Renicuri, do Morumbi, do Copacabana. Gente, por que que foram para lá? Porque o atendimento nos outros lugares estão tendo falha. E essas falhas acarreta aquela superlotação que está lá naquela UPA. Os funcionários da UPA mal estão conseguindo trabalhar, tanto é o volume de pessoas que chega ali precisando do atendimento. Mas, por que isso? Como eu disse, da minha região, da região que eu moro, tinha inúmeras pessoas. Por quê? Nessa mexida de fechar o cais, tanto do Progresso quanto o cais Abadia Lopes, é onde que causou todos esses transtornos que aí está hoje. Falaram que vai fazer licitação lá no cais Progresso. Ora, já tem 7 meses, por que essa licitação não foi feita até hoje? Acha que está tudo bem? É impossível, né? Se você passar no caso Progresso, se você passar no Progresso, você vai ver o que, que a população anda falando lá. O Abadia Lopes, colocaram o cais mulher. O atendimento no cais mulher, ele é específico. Então, deixou de ter uma unidade de atendimento 24 horas para ter um atendimento até 5 horas da tarde, fazendo com que até a estrutura fica perdida. Um outro detalhe. Colocaram um banco de leite lá no PSF do São Joaquim e acabaram com o PSF do São Joaquim. Isso aí só vai causando transtorno e levando o povo tudo para a UPA. Hoje eu vi que vai ter uma ambulância trazendo o pessoal que está precisando mais urgente. Mas para onde que vai levar esse pessoal? Sendo que a UPA que tinha que ser a solução lá nesse momento. E aí a gente vê que, com todas as dificuldades, eles geram mais dificuldades. A UPA está lá superlotada todos os dias. Tinha gente olhando lá para mim, todos os dias lotada, e eles trabalhando na capacidade máxima. Mas por quê? Porque fechou justamente aonde poderia dar o atendimento, que era o cais Abadia Lopes. Ficasse o cais Abadia Lopes e a UPA, com certeza diminuiria todo o problema. E aproveitando que eu estava lá na UPA, eu fui lá dar uma olhada naquele maquinário de primeira classe da nossa lavanderia. E fiquei indignado de ver o sucateamento que estão fazendo com aquela lavanderia. E até hoje a gente não vê falar no que poderia ser feito com aquele maquinário, o que pode ser feito para melhorar o atendimento nesse sentido, mas a gente vê falando não. Olha no contrato que está no Diário Oficial, que foi feito
um contrato milionário aí para lavagem da roupa da rede municipal. Então, eu fico imaginando, gastaram tanto dinheiro para fazer esse contrato de lavagem de roupa, e por que não fizeram a rede de esgoto? Ah, mas quem tinha que fazer a rede de esgoto era a gestão passada. Ora, a gestão passada deixou o problema, essa gestão atual tinha que pegar o problema e resolver. Eles estão lá para resolver, não é para ficar jogando a culpa na gestão passada, não. Se fizesse a rede de esgoto, com certeza não iria gastar 5, quase 6 milhões, não. A rede de esgoto não ia custar nem 1 milhão, ia ficar pronto, que ia valer para aí 20, 30 anos vindouros. E do jeito que está lá, com o descasco que está lá com aquela lavanderia, com certeza, ano que vem terá que ser feito outro contrato e já não é mais de 5 milhões, já é de 7, 8 milhões, sei lá quanto. Eu acho que isso aí é hora dessa gestão atual colocar a mão na massa e fazer essa rede de esgoto lá enquanto é tempo. Ainda tem 1 ano e 10 meses para eles. Agora, seu presidente, a gente vê o descaso é quando a gente vai lá. Se a gente for lá olhar, a gente vê o que está acontecendo. A gente vê por exemplo, a gente conversando com a administração lá da UPA, a gente vê que lá tem algumas coisas que precisam ser modificadas. Pode até estar sendo feita licitações para modificar. Só que as licitações são muito demoradas e não resolve. Tem vidas se perdendo por quê? Por falta, talvez, de uma tomografia. E aí a gente, mudando para o hospital municipal, a gente vê lá que lá tem um tomógrafo que já tem 1 ano que está parado. Não puderam consertar até hoje. Então, fica aí. O hospital municipal lotado, por quê? Porque está em reforma. Eu cheguei lá, eu vi 3 médicos ortopedistas, mas só um podia atender. Por quê? Porque não tinha espaço para todos os 3 trabalharem. Então, essa administração, ela está precisando de fazer um retrospecto todinho na saúde, mas para melhorar, não é para piorar, não. Veja só o que está acontecendo. A gente vê lá, eu moro numa rua, o posto de saúde na outra rua, como é o caso do Calistópolis e Vivian Park. Uma pessoa que mora ali na diferença de uma rua não pode ser atendida no PSF do Calistópolis. E o do Calistópolis também não pode ser atendido no Vivian Park. O Laranjeira não pode vir para o Vivian Park. Então é pequenas coisas que eles modificaram que está atrapalhando todo o sistema. Então, só para lembrar, as únicas unidades que estavam vazias, que eu passei que estava tranquila, era o CAIS Mulher e o Banco de Leite. Justamente o que foi criado para resolver os problemas da população. Então fica aí esse alerta, esse pedido, e que eles façam as coisas conforme tem que ser. Só um minutinho, senhor presidente, só para falar da audiência pública que vai ter hoje aqui com o nosso deputado Rubens Ottoni, para tratar justamente da Previdência Social. Aquelas pessoas que têm dúvida como vai ser a Previdência, do jeito que ela está sendo proposta lá, hoje é um bom dia de vir aqui às 7 horas, às 19 horas, para tratar desse assunto, porque vai ser muito bem explicado. Sem mais nada, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, eu não vou falar hoje de saúde. Não vou falar de saúde. Eu vou falar da educação. Eu vou falar da educação e de segurança. Nós temos aqui nesta casa uma frente parlamentar que vem desenvolvendo um trabalho aí excelente, mas há algumas razões com relação à segurança e à educação que têm me preocupado muito. E eu tenho sido procurada por vários pais e por várias pessoas ligadas à educação, preocupados com essa temática. Hoje nós tínhamos aqui acompanhando a sessão o professor Edergênio, e que não está aqui mais conosco, e eu pedi até autorização dele para que pudesse usar parte de um texto que ele escreveu em um jornal, falando a respeito da criminalização do professor. Eu tenho preocupado muito com a criminalização que hoje é imposta ao professor, atribuindo ao professor, atribuindo ao docente, todas as responsabilidades da educação da criança, do adolescente e do jovem, vereador Lélio. E nós sabemos que esses princípios são princípios que devem vir de casa. Portanto, a importância de nós valorizarmos a família e trabalharmos com a família. E, ademais, a educação é um campo aberto onde todos os outros querem dar um pitaco. Às vezes, nunca ouviu falar de educação, não estudou para poder tratar, sobretudo, de currículo, e as pessoas querem, todos os outros, querem dar uma opinião em relação à educação. E nós sabemos que educação passa, sem dúvida nenhuma, pela valorização do profissional que exerce, que faz realmente a educação de fato. E que quando nós vemos que ainda nos dias de hoje, no ano de 2019, século 21, o professor precisa ir para as ruas para reivindicar reajuste salarial, nós vemos que realmente não há incentivo e não há preocupação com relação à educação. Isso não estou falando apenas a nível municipal, mas a nível estadual e a nível federal, onde nós temos hoje um ministro estrangeiro que até agora não acertou o rumo da educação, as diretrizes da educação, sempre num vai e volta, sem nenhuma ação concreta. Nós estamos vendo, a nível de Goiás, escolas e turnos sendo fechados, como o vereador Pedro Mariano trouxe aqui nas sessões anteriores. E tudo isso, vereadora Thaís, vereador Lélio e vereador Pastor Elias, presidente da Frente Parlamentar, tudo isso gera, sem dúvida nenhuma, uma violência no ambiente escolar. Nós presenciamos há pouco tempo que todo o Brasil esteve de luto pelo massacre ali na escola de Suzano. E hoje nós estamos contemplando essa apologia a esse massacre em várias cidades, em várias escolas. Aqui no estado de Goiás, nós já tivemos problema na cidade de Pontalina, Quirinópolis, Bom Jesus, Goiânia. Agora, em Anápolis, nós tivemos um caso semana passada, noticiado aí nas redes sociais. É uma escola estadual aqui da nossa cidade, em que os alunos fazendo apologia a essa forma de crime, e tivemos esse final de semana também, nesse mesmo sentido, uma denúncia na cidade de Abadiânia. E o que me preocupa é o seguinte: as nossas escolas estão vulneráveis a todo tipo de violência. Os nossos educadores estão vulneráveis a essas violências. As nossas escolas não têm vigias, nem diurno e nem noturno. Agora, recentemente, depois de um longo período em aberto, foi novamente contratada a uma empresa que monitora as escolas no período noturno. E nós temos o caso de uma escola aqui, eu quero citar apenas uma escola, a escola Maronita, ali no Arco Verde, que já foi roubada por várias vezes, em que todo o material que o professor faz É com duras penas que faz o seu horário de trabalho extra classe, que faz no final de semana. Os vândalos entram lá, pastor Elias, e destrói tudo. Essa escola, inclusive, eles colocaram fogo na escola. E eu sei o que que é pegar uma escola onde vândalos ateiam fogo, porque eu já dirigi a escola Cora Coralina, em que foi incendiada por vândalos, e eu tive que refazer todo o trabalho de anos da escola. Essa escola aqui, ela já foi roubada por mais de 3 vezes. E na última vez agora, quebraram a cantina, levaram micro-ondas da cantina, que foi comprado às expensas dos professores que fizeram vaquinha para adquirir esse micro-ondas, levaram. Sem falar das vezes anteriores, que atearam fogo na sala de aula, pegaram material de dentro dos armários e colaram os materiais dos alunos em todas as carteiras escolares e outras espécies de vandalismo. E as nossas escolas, ainda temos escolas, ainda no ano de 2019, que sequer muro tem, ou muros muito baixos, que não tem um porteiro para estar ali atendendo o pai, atendendo o aluno, atendendo a comunidade para poder ter acesso à escola. Sem dúvida nenhuma, os nossos professores sabem fazer e sabem fazer educação muito bem, mas eles não estão preparados para fazer segurança. Segurança, sem dúvida nenhuma, não é de competência do professor. É por isso que tramita aqui nessa casa um projeto de minha autoria, desde os meados do ano de 2018, bem no início de 2018, que considera as escolas como área de segurança municipal, solicitando uma série de medidas preventivas para que ações como essa que aconteceu em Suzano não venha acontecer aqui na nossa cidade. Esse projeto está tramitando há muito aqui nessa casa e até hoje ainda não vem para poder ser votado. E que eu quero conclamar os pares para que esse projeto seja liberado nas comissões e possa vir para ser aprovado e que possamos buscar aí, junto ao prefeito, para que possa tornar lei em nosso município.
Um abraço, vereador.
E mais do que esse projeto, vereador Landim, só para eu concluir, nós precisamos trazer mais segurança para as unidades escolares. E não estou falando em militarização do ensino, não. Eu estou falando em segurança na porta das escolas, da condição para o professor trabalhar, porque a valorização do professor passa sim pelo seu salário, e nós merecemos, e estamos aí num déficit muito grande, porque não tivemos o reajuste do ano de 2019, mas nós precisamos também de condição de trabalho. Segurança não só para o professor, mas para os funcionários, para os alunos. Porque o pai deixa a criança na porta da escola, às 7 horas da manhã, 1 hora da tarde, acreditando que aquela criança ela está segura porque ela está no ambiente escolar. E que ali tem, e os pais podem ter certeza, que tem professores capacitados, professores empenhados em fazer uma educação de qualidade. Mas é preciso, sem dúvida nenhuma, de uma estrutura que dê condição para o trabalho dos professores. E mais ainda, que dê segurança para que o material produzido pelos alunos e pelos professores possam ter uma preservação dentro das unidades escolares, evitando assim o grande número de roubos que está acontecendo nas nossas unidades escolares. Então fica aqui o meu apelo, para que possa olhar para a nossa educação, olhar para a segurança das nossas escolas, dos nossos professores, dos funcionários que fazem educação e, sobretudo, dos nossos alunos. Que ações sejam implementadas para que casos como esse não venham mais acontecer no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, eu convido o vereador Domingos Paula, que irá dividir seu tempo com o vereador Ederson.
Bom dia, presidente. Dois temas muito bom trazido aqui na tribuna hoje, né? Pela oposição aqui na casa, pelo PT, né? Agora eu quero me dirigir a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube e os internautas também. Engraçado o pronunciamento da vereadora que estava aqui na tribuna. A administração do PT ficou 8 anos no poder. E a vereadora que estava aqui falando, inclusive era presidente do Partido dos Trabalhadores. E ela teve 4 anos de mandato.
Uma parte,
aqui, vereador. Na casa. Meu tempo é só 5 minutos, velho. Só acabou de falar, quer falar de novo? Ela teve 4 anos de mandato aqui na casa. E qual o dia que ela fez esse pronunciamento aqui na tribuna falando em relação aos muros da escola? A senhora tinha livre acesso ao prefeito da época, que era o prefeito Antônio Roberto Gomide, e depois ao prefeito João Gomes também. Ou a escola que a senhora está referindo, que não tem muro, essa escola foi construída agora, recentemente? Eu acho que não. Eu acho que é uma escola antiga, que não tinha muro, e a administração do PT durante 8 anos, a senhora como presidente do Partido dos Trabalhadores, e a senhora como vereadora durante 4 anos, não conseguiu que essa escola que a senhora falou pudesse ter sido construído um muro, vereadora. Aí, a administração que assumiu agora, do prefeito Roberto, tem 2 anos e 3 meses, vem concluindo as obras paradas que todo mundo vê aí na cidade. Vem concluindo. E a senhora conhece muito bem a escola João Américo ali no bairro de Lourdes, que é cercada de tela. Nós fizemos um pedido, vai ser feito lá agora. Muro, calçada e também a quadra para a escola João Américo. Então, olha a diferença do trabalho sério e do trabalho que vem aqui na tribuna para poder tentar jogar a população contra a administração. A vereadora que estava aqui, ela é de um partido onde teve 8 anos no poder, que é o partido do PT, que não conseguiu construir um muro na escola que a vereadora estava falando aqui. A senhora não falou o nome da escola, né? Senão eu ia falar o nome da escola que a senhora está falando que está faltando muro. Então, assim, a gente fica triste com esse tipo de oposição que vem aqui tentar jogar a população contra a administração. O outro vereador que usou a tribuna aqui, que é da oposição também, que é o vereador do PT também, por incrível que pareça, os dois que usou para poder atacar é os dois do PT, ele esteve lá na UPA. E lá na UPA ele fez uma filmagem, vereador Mauro. Mandou no grupo de vereador. Só, ele estava falando de pessoas que estavam em pé, pessoas idosas, pessoas... Só que lá tinha um monte de jovens que estava sentado. E o vereador sequer teve a coragem de chegar num jovem desse e falar assim, ô irmão, levanta aí para uma pessoa de idade sentar. O senhor não teve coragem, vereador. O senhor não teve. É igual quando o senhor entra no ônibus, que tem uma pessoa... Eu não posso dar parte. É igual quando o senhor entra no ônibus, que tem uma mulher grávida, com um bebezinho na mão, e tem lá um adolescente sentado. O que seria prudente? O adolescente levantar para aquela mãe que está com a criança na mão sentar. Ou se não, uma pessoa que está ali, que tem a capacidade, fala, ô jovem, será que o senhor podia levantar para essa pessoa sentar aí? Só que o senhor não tem coragem de falar isso. O senhor tem coragem de vir aqui na tribuna e, ó, só criticar. Mas tudo bem, essa é a função do senhor mesmo. A função do senhor é essa. Criticar aqui, mas depois o senhor vai lá pedir. Critica aqui e depois vai lá pedir. Pedir. Então, as coisas têm que mudar. Tem que mudar. O vereador, ele tem que dar uma mudada em relação a isso. Né? Tem que mudar. Presidente, meu tempo tá acabando, mas amanhã nós continuamos nosso debate. Nós estamos aqui para poder fazer isso mesmo. Eu dividi o tempo com o Edson Lopes.
Senhor presidente, eu requeiro direito de resposta.
Um minuto de direito de resposta para a vereadora.
Obrigado, senhor presidente. Falou a vereadora que antecedeu. Senhor presidente, por favor. Como é o senhor que preside... Por favor, obrigada, senhor presidente.
Põe ordem na casa, senhor presidente. O senhor tem a mão aí de...
Vereador Mauro.
Não citou nomes.
Vereador Mauro. Vereador Mauro, por gentileza, um minuto de resposta, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho falado e quero destacar mais uma vez a tristeza dessa casa da pessoa que não tem pauta. Então ela rebate apenas as pautas que são trazidas para cá. E debatem sempre no sentido de direita e esquerda, governo que passou e governo que está agora. A população de Anápolis escolheu um governo para estar aí para resolver os problemas. Quando nós éramos governo, quase todas as escolas de Anápolis foram reformadas. É lógico que nós temos algumas ainda sem muro, e foi o que eu citei. E citei na época também, e falava várias vezes que nós tínhamos abertura para poder falar. Mas não é só essa, prova que ele não conhece. E tanto é, senhor presidente, esse negócio de governo anterior e governo de agora, é agora e pronto. É isso que nós precisamos olhar. E olha para o cidadão. Não olhe para partido, não olhe para governo anterior, nem posterior.
Obrigado,
e o que
vereadora.
Nós falamos aqui, nós falamos de todos, e não apenas do município de Anápolis. É porque o entendimento é pouco. Desculpa,
obrigado, vereadora. Convido agora o vereador Ederson Lopes, que dividiu o seu tempo com o vereador Domingos Paulo.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, inclusive cobre em tempo real. O vereador Leline nem tinha terminado de falar, já estava na rede social a fala distorcida, distorceram o que a senhora falou, vereadora, nas redes sociais. Então, a imprensa que cobre aqui em tempo real, né, essa sessão aí nas redes sociais, que digita muito rápido, né, o pessoal aí é bem prático, bem rápido, só que tem que prestar atenção na fala, né, para falar de acordo com aquilo que o vereador falou. E cumprimentar a população que acompanha, essa sessão, população que está presente aqui hoje e também nos acompanha pelos meios, pelas redes sociais e pela TV, pela internet, pelo rádio. Senhor presidente, quero aqui seguir a mesma linha da fala da vereadora Eline e eu quero trazer esse esclarecimento à população, falar de uma maneira bem pausada, bem clara, para que seja repercutido da forma correta, se concorda ou não concorda, tudo bem, mas coloca da maneira verdadeira que está sendo colocado. Ninguém nunca falou aqui, a vereadora Eline não falou, eu também nunca falei que a saúde está perfeita em Anápolis. Ninguém nunca falou. Se tivesse perfeita, o prefeito não estava fazendo essa reestruturação, não estava, né, organizando a saúde no município de Anápolis. O vereador Landim gosta muito de falar do CAIS Progresso. CAIS não é para internação. As pessoas que se internavam ali no CAIS Progresso na administração passada, sem nenhuma estrutura de alimentação para o paciente, para acompanhantes, sem nenhuma estrutura de banho para os pacientes, para os acompanhantes. Então, era um ambiente insalubre, então não era um ambiente adequado para isso. Então, o CAIS está sendo reformado, vai virar uma UPA 24 horas, mas a questão não é essa. A questão é a UPA hoje 24 horas. Então, vereadores e população que nos acompanha, existe a questão da classificação de risco. E mais de, segundo levantamentos, mais de 50%, ou aproximadamente 50% da população que procura a UPA são classificados como azul e verde, que são de pouco ou nenhum risco. Então está sendo feito um programa voluntário para o paciente e educativo para aqueles que são classificados lá na UPA pelo médico como verde ou azul. Se ele preferir ter um atendimento mais ágil e mais rápido, ele terá um veículo à disposição para que ele seja encaminhado ao parque, ao CAIS Abadia Lopes da Fonseca ou ao Parque Iracema, para que ele tenha o atendimento. Terminou o atendimento, ele vai retornar para a UPA, porque às vezes ele deixou um carro lá na UPA, às vezes ele procurou aquela unidade de saúde, porque é mais cômodo para ele, então ele vai ser trazido de volta com toda a comodidade, sem custo, lá para a UPA. Para quê? Para desafogar, porque a preferência na UPA é para aqueles que têm risco,
é o paciente amarelo ou vermelho. Então, essa é uma ação que está sendo elaborada pela prefeitura, que começou hoje, e segundo levantamentos que nos chegaram aqui já pela manhã, está funcionando muito bem. Então é um caráter educativo, mas é voluntário. Se o paciente, o vereador Lélio, ele falar, não, eu não quero ir lá para o Cais Abadia, eu quero ser atendido aqui na UPA, ele vai demorar a ser atendido se ele for azul ou verde, porque é baixo ou nenhum risco. Mas ele escolhe, ele fala, não, eu quero ser atendido aqui. Vai demorar o tempo que é feito ali pela classificação. Mas se ele falar, não, eu quero ser atendido de maneira mais rápida, então ele será direcionado para essas unidades que tem um atendimento estendido. A vereadora, a professora Geli, perguntou, e após as 22 horas? Porque o Cais Abadia Lopes e o Parque Iracema é só até as 22 horas. Após as 22 horas, todo o atendimento é dado na UPA, porque a UPA é 24 horas. Inclusive, o Ministério da Saúde, ele está agora lançando um programa para que as unidades de saúde cheguem até as 22 horas, período estendido. Anápolis já está na frente há muito tempo. Anápolis já tem esse período estendido até as 22 horas nessas unidades. Então, nós precisamos contribuir para a orientação da população. Às vezes a população que acompanha as notícias pelas redes sociais, ela fica confusa. Ela fica sem ter uma direção correta de aonde procurar o seu atendimento médico. Então, como responsabilidade nossa, enquanto vereadores, nós precisamos orientar a população, a prefeitura está orientando a população, os meios de comunicação sérios dessa cidade estão orientando a população para que eles possam buscar o atendimento no local correto e ter o seu atendimento sido feito. Então, esse é um programa educativo e voluntário. Ninguém é obrigado. Se o paciente não quer ir para outra unidade, ele fica na UPA, ele vai ser atendido na UPA, porém vai demorar mais o atendimento, porque ele não tem a preferência como o amarelo e o amarelo e o vermelho. E quem faz a classificação, presidente, é o médico, lá na UPA, o médico é que faz a classificação. Então eu quero trazer essa orientação, orientar a população, é um caráter educativo, não há custo nenhum, e eu tenho certeza que durante essa semana nós vamos ter os resultados positivos dessa ação da Prefeitura Municipal de Anápolis. Eu tive meu tempo reduzido, tive que ser bem objetivo, agradeço ao vereador Domingos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar, vereador Lezier, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Mauro, vereadora Elina, vereador presidente Leandro, vereador Luiz Santos da Serra, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente, para começar os trabalhos.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e, pela liderança do PSDB, pastor Elias irá fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Pela ordem, depois. Bom dia, senhor presidente. Quero agradecer aqui ao Américo, que me cedeu, ele que é o nosso líder, para poder estar falando pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui falar pela ordem a respeito de um requerimento que entrou na sexta-feira nesta casa. Nós tivemos uma visita ao nosso diretor-geral da Polícia Civil, ao doutor Odair José, e depois nós fizemos a frente parlamentar com vários vereadores, além de estar em Goiânia, nós tivemos aqui recebendo o novo delegado, o nosso regional da terceira DRP, doutor Pedro. E nessa visita nós discutimos a questão dos carros apreendidos, esse projeto que o Teles está trazendo, até eu quero ver se eu faço parte dele também junto com ele aí, é muito importante. Mas existem muitos carros, Maurão, vereador Maurão, que estão aí apreendidos nas delegacias, motos, dentro e fora do pátio. E com a questão do aumento de dengue na nossa cidade, lá já foi descoberto já 6 ou 8 focos, só na delegacia regional. Aqui no CSDP, a escrivã está com dengue, um agente está com dengue, os carros, tanto as motos que estão de dentro como estão de fora, nos lotes que não é da delegacia, também está com problema também com foco de dengue. Quinto DP, lá no Recanto Sol. E nós fizemos aqui um requerimento ao nosso Tribunal de Justiça, ao excelentíssimo senhor doutor Walter Carlos Lemes, que nós pedimos muito respeitosamente para que ele possa estar olhando a questão, senhor presidente, de ver a retirada desses carros, porque esses carros estão sob o poder judiciário. O delegado não pode tirar o carro e levar para um pátio qualquer. Então, é o Tribunal de Justiça e é ele. Eu estou marcando uma agenda com ele pela frente parlamentar para nós estar passando para ele, porque a necessidade é muito grande, viu? E a população já não suporta mais os vizinhos que moram próximos às delegacias e nem os próprios trabalhadores, delegados, agentes, os escrivães que trabalham nesses lugares. E eu não tenho dúvida que o nosso presidente do Tribunal de Justiça, que agora é o Dr. Walter Carlos Leme, estará atendendo ao pedido desta casa, ao pedido da frente parlamentar, ao pedido da população, que liga muito e pede. Mas eu creio que eles vão contribuir com aqui o pedido que nós estamos fazendo nesse requerimento. Portanto, senhor presidente, fica aqui o meu registro, a nossa preocupação, e a questão é séria, mas eu acredito que nós seremos atendidos, e eu agradeço e devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do MDB, vereador Eliner Rosa.
Bom, na verdade, a minha fala agora é meio administrativa. Gostaria de pedir em público desculpas ao vereador Pastor Elias. Quando vocês forem marcar aqui o horário de vocês, por favor, vereadores, verifiquem se a gente está escutando, se a gente viu vocês falando, porque às vezes vocês falaram do plenário, vocês estão olhando para nós, eu posso estar olhando para o outro lado e não vejo vocês falando. E da mesma forma aqui na mesa, como a gente tem outras tarefas, como assinatura, está discutindo aqui com o pessoal do plenário, às vezes a gente não consegue ouvir. Então, por favor, quando vocês fizerem as solicitações, tanto para o pequeno quanto para o grande expediente, verifiquem se nós estamos realmente ouvindo, se a gente está fazendo a anotação. Era só isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Eliner. Pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mais uma vez, voltar aqui a nossa fala na tribuna e dizer mais uma vez da nossa insatisfação de tudo que nós falamos aqui, nós estamos falando por oposição, e que bom que foi dito aqui que a população está acompanhando. E a fala nossa, que nós trouxemos aqui nessa tarde, é uma preocupação não somente dos profissionais da educação, mas nessa manhã, obrigada, líder, mas a preocupação dos pais e alunos do nosso município. E quando eu falo a respeito da segurança das nossas escolas, eu estou falando de um problema muito sério. Nós temos, e discuti aqui com os pares, com relação à empresa que toma conta da segurança, a partir do momento que a empresa toma conta de segurança, acaba afastando, sem dúvida nenhuma, a polícia militar ali daqueles lugares, e sem dúvida nenhuma, é muito importante o patrulhamento perto das escolas. Exalto, e vivi a minha vida dentro de uma escola, exalto a importância da patrulha escolar e tudo que eles fazem de apoio às unidades escolares. E nós precisamos, estamos carecendo de segurança, sim. Eu citei apenas uma escola, mas se eu for falar aqui do número de escolas já roubadas no nosso município, nós vamos ver o quanto que é grande esse número, e sempre destruindo o trabalho dos professores, destruindo ali a tranquilidade tanto dos professores quanto dos pais e dos alunos que frequentam essa escola. Então nós precisamos de fazer e levantar ações e ações urgentes para poder garantir a segurança da educação no município de Anápolis. E falei de Anápolis porque represento a cidade, mas nós precisamos sim é no Brasil de trabalharmos a segurança nas escolas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quando a gente dirigiu a população que está ouvindo atentamente a sessão aqui, porque a gente quis passar por 20 para a população, é que a população é inteligente, ela sabe muito bem o que está acontecendo. O que a gente quis falar é que a mesma pessoa teve 8 anos para poder fazer o discurso e não fez. Não fez, e agora em 2 anos quer que resolva o problema. Esse problema de roubo em escola não começou de 2 anos e 3 meses para cá, não. Ele já é decorrente aí de vários e vários anos. E Tem muitas escolas no nosso município que precisa de ser melhorado e a administração está fazendo isso. Vai ser construído várias quadras poliesportivas em escola, vai ser construído muro em escola que não tem. Em praticamente 4 anos a gente vai ver se consegue terminar esse déficit. Então, eu até quero fazer essa fala aqui, porque eu conheço muito bem a professora Geli, inclusive que já estudei com ela, eu sei da preocupação que ela tem em relação a isso. Mas é uma preocupação que poderia ter tido lá atrás também, porque ela estava com o presidente de um partido, aonde tinha o prefeito do próprio partido dela, que ela tinha facilidade em, quem sabe, conseguir levar esse benefício à população da nossa cidade. Né? Tinha essa condição, tinha a fala direto com o prefeito, né? E poderia ter conseguido aí levar esse benefício, que infelizmente não conseguiu, mas que agora, professora, com certeza vai ter, e principalmente aquela escola que só conhece bem, o João Américo ali, vai ser muito em breve feito um muro, a calçada, para atender aquela região, atender a população. Tá? Deixa eu concluir, professor, senão só termina o meu raciocínio aqui. Ela gosta muito de mim, por isso que ela está tentando fazer aqui. Então, assim, eu quero dizer que a administração, ela é preocupada, sim, com as escolas, é preocupada com o aluno, portanto, por isso que está fazendo essa licitação para poder, aonde não tem, construir muro e dar uma segurança a mais para os nossos alunos que vai ali nas escolas. Prova disso que a gente teve recentemente ali na Vila União, aquela escola moderna que foi totalmente reformada e repaginada e entregou à população da nossa cidade. Presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação ao projeto de lei do vereador Teles, sim, vamos avaliar com certeza a sua proposta no método, tem realmente a tentar corrigir esses desmandos de abandono de veículo. Mas é bom lembrar que, na minha ótica, o problema é de natureza administrativa e operacional. Porque nós temos previsões do Código de Posturas, artigo 28, inciso 10, sobre a questão do abandono de inservíveis, veículos e similares nos logradouros públicos. Da mesma forma, nós temos algumas situações no Código de Trânsito que também dispõem sobre o abandono de veículo. Então, sim, a sua lei complementando, certamente será importante e com certeza poderá contribuir. Mas a questão, bem disse o vereador Elias, é buscar junto, no caso das apreensões do Estado, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária, a operacionalização dos veículos para um pátio adequado. Que, infelizmente, os delegados ficam refém dessa situação, porque o Tribunal de Justiça ou a própria Secretaria de Segurança Pública tem que disponibilizar um local, um depósito público, para que esses veículos sejam depositados. Que não pode realmente ficar nas vias, nas praças, causando prejuízo à população, virando criatório de mosquitos. E causando acidentes, inclusive, em determinados locais. Agora, quanto aos demais veículos, digamos, abandonados nas vias dos logradores públicos, o Código de Postura e o Código de Trânsito já também prevê a forma, a punição e a apreensão. Agora, precisa também do local. Então, é importante o seu projeto. Nós certamente vamos debruçar o que vier a complementar o Código de Postura e as demais posições que possam ser interessantes, nós possamos aprovar. Mas é importante alertar que está faltando, na verdade, é cumprir e estabelecer um local adequado para que os veículos apreendidos sejam encaminhados. Uma outra questão, e aí também pertinente a uma lei da sua autoria, vereador Teles, eu não sei se Vossa Excelência recebeu, mas eu continuo sem ter acesso ao relatório de prestação de contas da Saniago. Então, sim, vendo a ocorrência e as operações da semana passada, pastor Elias, cada vez mais eu me preocupo com relação à prestação de serviço da Saniago, Teles. E mais ainda, nós precisamos de ter acesso às prestações de contas. Porque nós estamos há 6 anos lutando para que tenha uma licitação para a implantação de esgoto, Freostac, São Lourenço, Bom Sucesso e Tamaraty, que são bairros anexos à APA do João Leite, que não se pode fazer nenhuma intervenção urbanística, mas a Saniago
impõe restrições por conta da APA do João Leite, mas não implanta o esgoto na região, pastor Elias. E eu estou vendo que não implanta, porque todo ano é aquela mesma conversa. É PAC, recurso do PAC, porque os recursos da Saneago estão sendo desviados, estão guardados dentro de veículo. E, infelizmente, a cidade fica refém. A população não tem onde furar a fossa mais no Bom Sucesso, no São Lourenço. E a prestação de contas não vem, né, Teles? Que vieram aqui, fizeram a exposição, a gente reconhece, mas o relatório de prestação de contas, fisco financeiro, não veio para essa casa. Nós precisamos receber, vereador Teles. Então, peço ao senhor, nós vamos cobrar para que nós possamos ter acesso a esse relatório. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz, pela liderança do PHS.
Obrigado, presidente. Gostaria de repercutir a fala da nossa presidente da Comissão de Saúde, a Eline Rosa, que trouxe aqui alguns assuntos interessantes com relação à saúde. As pessoas leigas, né? Normalmente elas são críticas com relação à gestão da saúde na cidade. O importante, e é responsabilidade nossa dos vereadores, é prestar conta de como que funciona a saúde. Eu era um crítico ferrenho com relação a essa administração de quase 300 milhões por ano na saúde na cidade. Do meu ponto de vista, faltava gestão, e muitas pessoas pensam assim, que falta gestão. E nós estamos fazendo algumas visitas importantes aí nas unidades de saúde, nós já fomos no UPA, já fomos na Santa Casa, a Comissão de Saúde já esteve no UANA, presente ali. Na quinta-feira, agradecer ao presidente Leandro, que conseguiu, através do Amiltinho, né, nosso deputado, fazer essa agenda com o secretário de Estado de Saúde. Nós vamos estar na quinta-feira lá, junto com o secretário, para poder pedir a atuação dele com relação ao hospital de urgência, que é preocupante a situação. Então, eu quero dizer o seguinte, eu pedi para o nosso secretário de saúde as estatísticas dos serviços realizados na saúde. Porque nós vamos fazer o quê? Uma prestação de conta detalhada de tudo que é feito na saúde. Hoje nós temos o hospital municipal, que é uma estrutura que demanda custo. Nós temos os 64 postos de saúde espalhados pela cidade de Anápolis, que demandam um custo tremendo. Nós temos a parceria da Santa Casa, que demanda custo, que o município tem depositado recursos ali. O Hospital Evangélico, nós temos várias unidades que demandam um custo tremendo. E nós estamos fazendo um levantamento minucioso e nós vamos trazer para a comunidade, para a sociedade anapolina, estatísticas dos serviços realizados. Isso é importante a gente fazer essa prestação de conta, porque esse é o papel do vereador. Então eu gostaria de agradecer ao presidente que articulou junto com o Amiltinho essa agenda, junto com o secretário, que nós vamos lá pressionar ele para dar uma posição com relação ao hospital de urgência. E eu gostaria também de parabenizar, não deixando passar batido, essa homenagem da medalha Dulce de Faria, que foi feita na sexta-feira, teve uma repercussão muito positiva. O cerimonial da Câmara está extremamente de parabéns. As homenageadas, eu pude observar que são mulheres. A maioria delas integram o serviço social através do terceiro setor na sociedade. E elas prestam um serviço relevante. E ela ajuda a construir o que? Uma sociedade melhor. Contribui para a construção de uma sociedade melhor. Então, tantas as homenageadas quanto o cerimonial fez uma belíssima festa. Parabéns, viu, presidente? A presidência sua também com relação a essa cerimônia foi excelente. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, pela liderança do PMN, convido o vereador Tele Júnior.
Obrigado, presidente. Só para poder contribuir com a fala do nosso colega vereador Jean Carlos, e já quero agradecer a ele pelo apoio que determinou ao nosso projeto e pela complementação de visão já em termos constitucionais. A gente acredita que é justamente exaltando aquilo que a lei federal tem, complementando nas falhas para que o município tenha, e com certeza para acabar esse negócio. Ah, hoje é um diretor da Polícia Civil. Amanhã é outro diretor da Polícia Civil. Depois é outro secretário. Para a gente não ficar fazendo romaria sempre, vereador Américo, nas questões desses líderes. Então a gente acredita que, tendo uma lei municipal, a gente acaba com essa questão, fica impessoal e se torna a lei no município a retirada, sendo do policiamento e sendo qualquer um ou outro indivíduo. Às vezes, vereador Jean Carlos, não é só as questões das delegacias, mas a gente vê também pessoas físicas, cidadão, colocando o carro e deixando lá por anos essa questão. Então, a lei municipal vem contemplar não apenas a questão das delegacias, mas várias outras situações. E a gente acredita que vai contribuir muito, mas essas emendas e essa visão dos 23 parlamentares é muito importante. Eu agradeço já o apoio que o senhor coloca ao nosso projeto para aprovação. Com relação à questão do projeto, à lei da Saneago, eu concordo com o senhor que a gerência da Saneago esteve nessa casa cumprindo a lei, fazendo a prestação de conta verbal e fez o compromisso, presidente Leandro Ribeiro, fez o compromisso com a gente de, vereador Leandro, presidente Leandro, fez o compromisso na sessão de enviar para essa casa, até o mês de fevereiro, a prestação escrita. Então eu solicito aqui verbalmente ao senhor que nós encaminhamos, a diretoria legislativa encamine uma solicitação em relação ao cumprimento dessa lei municipal, que a vereadora Geli esteve aqui presente, o Jean Carlos também fez esse lembrete, pastor Elias estava aqui também, fez esse pedido, e é de suma importância que a gente tenha em mãos o porquê que muitas coisas estão acontecendo, e só essa prestação de conta física é que vai ter as respostas. Então, eu quero solicitar ao senhor, colocando aqui já a fala do Jean, e também no dia da sessão a fala de muitos parlamentares que esteve presente preocupado com a questão da água no nosso município, que não pode, que é uma causa dessa casa. Ok? Devolvo, presidente, a palavra.
Obrigado, vereador Teles. A mesa diretora vai encaminhar novamente um ofício solicitando as devidas informações. Pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Eu torço para o projeto Teles hoje apresentado, lido aqui, que ele passe, porque eu tinha um projeto desse modelo, desse jeito, que era pegar todos os carros via público, devido ao mosquito da dengue e essas coisas. E foi barrado na Comissão de Justiça. Tomara que a Comissão de Justiça passe e o senhor vai ter o total apoio meu voto, Teles Júnior. Porque eu tentei, quem sabe o senhor consegue passar na Comissão de Justiça e vem para plenar, mas o meu voto o senhor vai ter. Senhor presidente, hoje eu ouvi aqui uma discussão, um debate sobre a UPA, né? Na sexta-feira. Meio coisa, porque você sabe, eu fui levar uma pessoa lá, deixei a pessoa lá 8 horas da manhã. Quando foi 9h30, ela me ligou para buscar que ela tinha sido atendida, porque estava com problema de coluna. Estava travada, certo? E nesse ponto eu chego na porta da rua de casa, tinha uma pessoa lá que bebe, eu não vou citar o nome dela, ela estava toda, acho que tinha ingerido droga e álcool, chamei a SAMU, e quando eu fui buscar essa pessoa às 9h30, a pessoa já estava sendo atendida lá, saiu. Quando foi de tarde eu vi essa pessoa bebendo, e ontem eu na Naiote, um amigo meu, falou, nossa, como que o atendimento lá no UPA, minha menina passou mal, chegou lá, dentro de uma hora e meia foi atendida. E tinha outro paciente de Campo Limpo, machucou a boca também. Então, a demanda na UPA, oi, pastor Hélio, não é só no município de Anápolis, também está atendendo nos outros municípios vizinhos. Coisa que a Santa Casa tinha atendendo, mas não sei o que aí foi para caminhada para o UPA. E que no UPA, o cara que tem um lanche lá na frente, lá, amigo meu, falou, hoje está tranquilo, Mariano, hoje está, né? Então, é a demanda, depende do dia, da hora, do momento, certo? Então, eu acho que nós estamos muito longe do inferno na saúde de Anápolis. Está muito longe do inferno. Eu acho que tem melhorado? Tem. E eu acho que a gente tem que ajudar. Esse, não é ficar criticando igual nós muitos criticam. Outra coisa, Aline. Redes sociais. Você fala uma coisa e distorce o assunto. Eu acho que a gente tem que rever quem faz esse tipo de comentário e levar. Né, eu acho que tem que sair um comentário real que a gente fala. Não distorcer o que a gente fala. infelizmente, quando distorce isso, passa uma imagem da gente de outro jeito. E parabenizar o presidente, você, ali, presidente da Comissão de Saúde, e o nosso deputado estadual, agendou para o dia 4, né, lá com o secretário de Saúde do Estado, sobre o hospital de urgência. Eu acho que a gente tem lutado, eu vejo a pessoa na rede social cobrando os vereadores, mas dois vereadores, uns cobrando, outros outro jeito, mas estamos lutando pela saúde em primeiro lugar. Presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Ô Pedro, eu só queria ressaltar uma questão. É, você que indicou lá a questão no UPA ou não? Você que fez o pedido da consulta, alguma coisa?
Não, eu não,
porque
nem disse.
A verdade seria justa. Igual, por exemplo, tinha caso, já teve pior, muito pior, igual a Aline falou. Já teve muito pior essa questão do UPA. Onde eu já presenciei, você entendeu? Questão de uma pessoa ficar lá 5 horas e não ter nenhum na área vermelha. Você entendeu? Então, o que acontece? Então, nós temos que torcer e batalhar para que melhore mais.
Isso.
Não por questão de se dar por satisfeito, porque uma, duas pessoas foi atendida num tempo hábil. Quantas mil pessoas vai ali no UPA para utilizar? Então, vamos olhar essa questão. Nós temos que torcer para aprimorar e melhorar mais a qualidade. Eu vou parar, presidente.
Senhor presidente, eu quero só justificar porque me falou meu nome. Não, isso que eu falei. A saúde está muito longe, está perto do inferno. Ela tem que melhorar? Tem. Está caminhando? Tem. Eu estou falando que eu deixei a pessoa na porta, não disse, porque eu não faço isso, esse tipo de politicagem. Eu não faço, eu vou no secretário e reclamo. Onde para resolver é o secretário, não é eu lá dentro, filme. Entendeu? E a pessoa foi atendida com 1h30. Só que o cara lá do comércio lá na frente falou que estava tranquilo, sabe? Não estava aquela muito de gente. E eu estou falando que pessoa de outra cidade foi atendida. Então a demanda não está hoje só no município de Anápolis, Elino. Mas outros municípios estão vindo também. Aí começa aquela vazão, né, de atendimento e muitas vezes. Mas eu estou falando que sábado estava, em vista de sexta-feira, sábado estava tranquilo, Mauro. Então depende do dia, sei lá, no momento. Eu tô, agora, a saúde tem melhor? Ela tem. E quando eu tenho de reclamar, eu vou no secretário, porque ele que é o gestor responsável pela saúde do município de Anápolis, doutor Lucas.
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Valdete Fernandes e vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, usar essa palavra pela ordem só para pedir desculpas aí para os jornalistas, né, da cidade de Anápolis, as pessoas aí da área da comunicação, pessoas sérias, e eu usei a palavra na tribuna e eu usei esse termo jornalista. Na verdade, eu não vou mais me referir a essas pessoas como jornalistas, que não são. Então eu vou falar os blogueiros, vereador Mauro. O Mauro quer que eu chame de fofoqueiro, mas eu vou chamar de blogueiro. Então os blogueiros aí, e a gente pode dividir em duas classes. Né? Alguns têm o olhar de garimpeiro e outros têm o olhar de urubu. O garimpeiro, ele procura lapidar, ele procura ver e ver as coisas boas que têm acontecido. Mas o urubu, ele fica esperando para a carniça, para se alimentar de carniça. Então, infelizmente, nós temos duas classes, né? Até de blogueiros mesmo. Os que são garimpeiros e os que são urubus. Infelizmente, temos muitos urubus aí buscando se alimentar de carniça e desinformando a população, ao invés de informar a população, que é o trabalho dos jornalistas sérios, como nós temos aqui na Câmara Municipal, como nós temos na Prefeitura Municipal, como nós temos nos meios de comunicação da cidade de Anápolis, jornalistas muito sérios. Posso citar aqui o Orisvaldo Pires, posso citar aqui o Marcos, Marcos Vieira, a Fernanda, posso citar aqui o Lucivan Machado, várias pessoas corretas que informam a população. Mas, infelizmente, tem os urubus que se alimentam de carniça e que desinformam a população. Mas o tempo, ele faz a seleção natural e o que prevalece realmente são aquelas pessoas sérias. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Passo a palavra à secretária para a leitura dos projetos em pauta.
Em primeira votação,
Projeto de emenda à lei ordinária do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças foram favoráveis. E existe um pedido de vista para o vereador Américo Ferreira, presidente.
Vista concedida ao vereador Américo. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 058/2019, do vereador Jean Carlos. Dar-se-á o nome de vereadora Vilma Rodrigues à área pública municipal, praça situada entre as ruas Maurício S. Veloso e Edna O. de Faria, Leontina L. Alves e Avenida Summerville, no residencial Summerville. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Tiene.
Com a palavra o autor Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas fazer algumas breves considerações. O projeto visa, na verdade, homenagear aí a nossa saudosa vereadora Vilma, mas, ao mesmo tempo, resgatar ali um compromisso com a comunidade do bairro Summerville, aproveitando que a administração municipal conseguiu lograr isso na contratação da empresa responsável para a reforma, manutenção e implantação de praças. Esse é um local onde, né, a vereadora, a saudosa vereadora Vilma Rodrigues, em suas caminhadas, também vislumbrava ali a implantação dessa praça, uma estrutura ali para com praça com equipamentos de terceira idade, um local prazível para a comunidade, aquele local que não tem um local para passar ali uma convivência entre os moradores. Então, diante desse, sabendo dessas informações, ali no bairro Summerville, eu fui procurar por algumas pessoas no sentido que pudéssemos, né, resgatar esse compromisso, implantando essa praça, e assim conversamos com a administração municipal, e também está ciente e nos dispôs a fazer esse benefício no local, e para, né, homenagear aí, nada justo como lembrar aí de saudades vereadora, que fez ali com aqueles moradores, né, esse compromisso de lutar para a implantação dessa praça. Então, nós esperamos que tenhamos êxito na implantação da praça e ela levará o nome aí da nossa colega vereadora Vilma Rodrigues. É essa a pretensão do projeto. Eu vou a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Eu quero parabenizar o vereador Jean Carlos, que traz aqui a memória da nossa colega Vilma Rodrigues, e com certeza votamos favoráveis, mas só na discussão também de poder agora agilizar a construção da praça, porque ainda não tem a praça, né? Então a gente precisa, Jean Carlos, solicitar que a praça aconteça, né? A gente está dando nome para algo que ainda não existe, mas indiscutivelmente a gente poder homenagear a nossa colega Vilma Rodrigues, e com certeza queremos estar o mais rápido possível inaugurando essa praça, esse lugar, com o nome da nossa memorável colega Vilma Rodrigues. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a leitura de moções.
Moção de pesar do vereador Luzimar Silva, pelo falecimento da dona Brígida, no dia 29 de março. Moção de apelo do vereador Pastor Elias, à Companhia Energética Enel Distribuição de Goiás, solicitando atenção ao pedido de revisão em toda a rede de distribuição elétrica que perfaz as seguintes regiões: Vale do Piancó, Fazenda Tiririca e Córrego Água Fria. Por fim, moção de aplauso do vereador Paulo de Lima ao Grupo Tech, pela implantação da Tech Security, com um investimento de mais de 4 milhões na cidade de Anápolis, gerando cerca de 30 empregos diretos e vários indiretos.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero discutir a moção de pesar. É mãe do nosso colega aqui de trabalho, pastor Valdir, também do bispo Vanderlei, né, e do meu colega, pastor Jadir. E são total de 10 filhos, é isso? Então eu quero aqui solidarizar, assinei essa moção, com certeza uma linda história que é da nossa, que deixa a nossa matriarca na cidade de Anápolis, principalmente no meio evangélico, mãe dos nossos colegas pastores, e a gente quer solidarizar com certeza nessa moção de pesar. Devolvo, presidente, a palavra.
Na discussão, com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir essa moção de apelo a Enel. Em uma visita feita agora no sábado, ali na região, na fazenda Tiririca, Piancó, Água Fria, eu pude encontrar com vários moradores daquela região, senhor presidente, aonde as pessoas estão passando por dificuldade, porque o boi ou a vaca não pode mijar no pé de um pau lá que caia o negócio que segura a energia. E uma senhora chorou para mim, uma senhora idosa, ela é diabética, ela diz: pastor, aqui nós estamos ficando até 11 dias sem energia. Eu não entendo, João da Luz, porque eu não trabalho não trabalhei nem trabalho na questão de energia, mas diz que aquela chave, acho que é a pior que existe, que estão colocando na região da Tiririca, lá do Piancó. Não pode escorrer uma água que caia a tal da chave. A mulher e mais 6 pessoas que são diabéticas estão perdendo a questão das insulinas, passando trabalho por falta de energia. Essa ENA está uma calamidade pública, misericórdia. Então nós estamos fazendo essa moção de apelo para que eles olhem com carinho os moradores ali da Tiririca, do Piancó, do Corgo, da Água Fria. Além do mais, perdem os que fazem refinamento de leite, estão perdendo carne que eles matam ali, seus animais para comer, perde tudo. Então eu espero que a ENA pelo menos tenha misericórdia, coloque uma chave, eu não entendo esse assunto, mas coloque uma chave que segure pelo menos aquilo que passar no pé do poste e não cair. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão das moções, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero deixar aqui os sentimentos, né, a família aí do nosso amigo, companheiro Baldir Santana, né, senhora, 91 anos, uma vida, deixou aqui o seu legado, deixou aqui uns filhos abençoados, 10 filhos, 6 homens, 4 mulheres, esses homens aí, pastores abençoados por Deus, qual tem pregado o evangelho, salvado vidas, deu educação para esses guerreiros, todas as mulheres também, louva o Senhor Jesus Cristo. Então, parabéns, ela fez aqui a parte dela, deixou aqui o seu legado e esses filhos abençoados, que vai dar continuidade aqui na terra, vai dar continuidade aí o que ela vinha desenvolvendo. Então deixo aqui que Deus venha cuidar de todos e venha confortar os corações e venha abençoar esses filhos, mais ainda que já tenha abençoado. E é com muito pesar, né, que a gente fez essa moção para estar aí recebendo também os filhos essa homenagem aí nesse momento de dor. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Olha, eu quero concordar com o nobre vereador Pastor Elias. Parabéns pela essa moção, mano. Constantemente, vereador Pastor Elias, Liette, estou dirigindo a palavra para o meu amigo aí. Eu tenho um programa de rádio aqui, ninguém ouve aquela porcaria. Meu programa é igual ao do Ratinho. É brega, mas alguém dá uma ligadinha. Eu já faço essas 4, 5 horas, mas ninguém ouvia aquela porcaria. Mas os que têm insônia, igual meu amigo Leandro, ele de vez em quando dá uma ligadinha no meu programa. Tem insônia, 5 horas da manhã. Mas deixamos brincadeira para lá. É o seguinte, o que eu tenho recebido de telefonema na rádio onde eu trabalho, 5, 6 horas da manhã, dos fazendeiros, dos meus amigos agricultores, um cinturão muito verde ali naquela região do Piancó, onde eles trazem o hortifruti granjeiro, que tem de queda de energia ali, viu? E eu não posso fazer nada, que meu programa não é jornalismo. O problema jornalismo é o meu amigo Jânio Mendes. É a partir das 6 horas. Mas todo dia, é 5, 6 telefonemas. Tem queda de energia aqui no Vale do Piancó, na Fazenda Tiririca, na Fazenda Várzea Grande e também Vale Santana e na Água Fria. É demais, pastor Elias. É demais. A Enel tem que tomar uma posição. Ganhou a concessão. Está fazendo gente de trouxa. Isso é só na região, vereador Américo, que eu estou dizendo, região de chacras e fazenda. E na cidade?
Acabou que está assistindo um belo filme ali, assistindo um jornal ali, um jornalista. Queda de energia na cidade toda. E a demora disso aí. Então, pastor, aquela região sofrida ali, com queda de energia. Colocar-se energia em todas as casas ali, mas na hora que precisa, tem fazendeiro ali que tem ordenha. Ordenha tirando leite, 4, 5 horas da manhã, acaba a energia. Como que ele vai tirar leite de 200, 300 cabeça de vaca? Então, e a energia dá queda de energia, Fernando. É brincadeira o que essa Enel está fazendo. E isso é só em Anápolis. E na região do Vale de São Patrício, em outros locais do estado. Então fica aqui meu protesto e assinei essa moção de apelo com a Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão ainda das moções, vereador João da Luz.
Discutindo.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o pastor Elias por essa iniciativa. Antecipar que estou voltando com Vossa Excelência nessa moção de apelo e dizer o seguinte: no ranking da ANEEL, da Agência Nacional de Regulação da Energia Elétrica, das distribuidoras do Brasil, saiu agora o resultado do ranking. Pelo segundo ano consecutivo, a Enel conseguiu ficar em último lugar, viu, pastor Elias? Já saiu o resultado. E, infelizmente, essa notícia não nos agrada. Nós esperamos que a Enel conquiste um espaço melhor no ranking da distribuição de serviço. Essa análise é com relação ao tempo que fica interrompido, certo? E ao prazo de atendimento. Então, é os índices que medem os serviços prestados, da qualidade dos serviços prestados. Infelizmente, nós temos essa notícia aí para poder dar, e eu antecipo o voto com Vossa Excelência nessa moção de apelo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, na discussão das moções, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não apenas em relação à moção da Enel, pastor Elias, eu estava lendo ontem um jornal, por acaso, de 2018, costumo guardar algumas coisas em relação à Enel, Santiago. E esse jornal de março de 2018 apontava um relatório da GR, onde a Enel foi apontada como a pior também do ranking. Mas ela mostrava a quantidade de vezes que a Enel teve queda de energia no estado de Goiás, além do tolerável pelo contrato. Então, assim, provavelmente, você vê, passado um ano, cada dia, ao invés de se ver melhorias, estamos vendo aí mais problemas. Agora, a pergunta é o que se fazer se a empresa concessionária não dá conta de cumprir o compromisso? Existem mecanismos, que é, certamente, providenciar a sua substituição. Porque é uma concessão de grande monta, sem dúvida. Mas como que fica se a prestação de serviço não está sendo regular? Se as cláusulas contratuais não estão sendo cumpridas. Porque passado um ano, a empresa já teria condições de minimizar os problemas. Mas ao que tudo indica, cada dia que passa, piora, e principalmente na região de Anápolis, na região rural de Anápolis também. Então, lamentavelmente, persiste a dificuldade na prestação de serviço. Então é preciso que a GR e o governo de Goiás realmente tomem uma providência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, na discussão das moções, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria só complementar a fala do senhor Mauro, porque, Mauro, você vê a dificuldade antigamente para se trocar um transformador, você entendeu? Demoraria 2, 3 horas. Hoje dá de 8 a 10. E agora, em relação também ao que o Jean falou, que eu ia pôr aquela questão dessa colocação, viu, Jean? Qual que é o órgão fiscalizador dela? Porque se, por exemplo, se você contrata alguém para trabalhar na sua casa, você não gostou do serviço dela, você manda ela embora, não manda? Não sei o que reza no contrato e até quando pode ser ou substituída. Porque eu não entender, ela já deveria ter melhorado. Porque uma coisa, não é só o município de Anápolis que está passando por isso, não. Eu acredito, onde é que essa operadora opera, que é o estado de Goiás, está de prior, a pior a concessionária disso aí. Um serviço não bom, e além disso, na hora que necessita do reparo, muitas vezes da falta de manutenção, alguma coisa, demora 5 vezes maior. Igual o Mauro falou, que tem essa questão dos, dessa ordena tudo. Tem gente que tem açougue, tem tudo, esse negócio tudo, perde os trem. Então, eu acho que já deveria, não sei se é o governo ou quem seria essas autoridades de competência dele, eu acho que se mexer no bolso, viu, Jean? Enquanto não mexer no bolso deles, eles não vão favorecer, não. Porque, por enquanto, eles só estão dando as cartas. Eles estão editando as regras todinha deles. Então, alguém tem que pegar e achar um meio ou de contestar ou tirar o pedido, ou pelo menos para melhorar. Seria o correto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Passo a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a revitalização da praça localizada na Avenida Dom Bosco, esquina com a Avenida Dom Emanuel. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ao diretor de vigilância sanitária solicitação de disponibilidade de refrigerador no posto de saúde no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Requer à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na Avenida Contorno, quadra 50, lote 7, no Polo Centro. Número do poste 001-20071. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na Rua Europa, quadra 25, lote 3, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na Rua Europa, quadra 25, no Polo Centro, poste 001-15149. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas nos seguintes postes: 022-508-10, 022-507-92 e 022-508-22 na Rua Turquia, quadra 13, no Jardim das Nações Unidas. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Meio Ambiente serviço de implantação de academia de ginástica ao ar livre na Praça dos Romeiros, na Avenida Presidente Kennedy, Praça dos Romeiros. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de revitalização, limpeza, poda da grama na Praça dos Romeiros. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, à Secretaria de Meio Ambiente, requerendo o serviço de poda de árvore na Rua Darras Nicolau Bittar, quadra 14, lote 2, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 006-20726, Rua 13, quadra 14, lote 2, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpada na Rua Doutora Ilza Nascimento, na Vila Nossa Senhora da Badia, poste número 001-27334. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Isidoro Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 18, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT estudos de pré-implantação de um quebra-molas na Rua 5, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras troca de lâmpada na Rua Eduardo P. Braga, no bairro Vivian Park, número do poste 006-19899. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita à CMTT abertura lateral da lombofaixa citando a Avenida Dona Elvira, quadra 2C, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimentos da vereadora professora Geli. Requer audiência pública em dia a ser confirmado no plenário da Câmara Municipal para tratar sobre a saúde. Requerimento da vereadora professora Geli. Solicita a Secretaria Municipal de Obras lombofaixa na Rua Lisboa, em frente à quadra 6, no bairro Parque das Nações. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco na Rua José Bonifácio, quadra 11, lote 9, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando audiência pública no dia 6 de abril às 9 horas no plenário da Câmara para tratar do Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando sessão solene no dia 10 de abril às 19 horas para comemorar a Semana Municipal da Conscientização do Autismo. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Solicita o encaminhamento de ofício à Secretaria de Esportes, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na área pertencente ao município, localizada na Avenida, Avenida Francisco Alves, ao lado da Escola Raimundo Oliveira Passos, no bairro Lapa, da Lapa. Requerimento do vereador Lisier, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de edificação de bocas de lobo na Avenida Fabril, em toda a extensão onde está situada a empresa JBS S.A. Friboi. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer à Secretaria de Obras atenção ao pedido de reparos na infraestrutura e construção de muros em alvenaria da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, na rua Assis Brasil, sem número, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás atenção ao pedido de revisão dos critérios utilizados para a destinação dos veículos apreendidos na cidade de Anápolis, que aguardam decisões judiciais. Atualmente, os pátios e as vias dos distritos policiais não suportam a quantidade elevada de carros e motocicletas. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem na área interna e externa da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, na rua Assis Brasil, sem número, bairro das Bandeiras, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Cristalina, no bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Terezinha Gomes Borges, no setor tropical, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza e roçagem em lotes baldios em toda a extensão da rua Fortaleza, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Teles Júnior. Requer à Secretaria de Educação do Estado de Goiás a construção de um colégio no setor Summerville. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras um quebra-molas no endereço Rua Bela Vista, quadra J, lote 24, número 650, no Jardim Goiano, na altura da Igreja Brasil para Cristo. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o plantio de plantas exaladoras de cheiro na estação de tratamento de esgoto nas proximidades dos bairros Setor Sítios do Recreio, Denise, Chácara Vale das Antas, Sítio do Recreio, Jardim Boa Vista, Parque Residencial das Flores e Jardim Primavera. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando ao senhor presidente da Câmara que envie ofício à CMTT o serviço de instalação de abrigo de ponto de ônibus na rua Construtor Antônio Alcides, rua Jorge Sayum, rua Alameda Santa Branca, rua Construtor José Francisco, rua Maria de Melo e Avenida Belo Horizonte, localizadas no bairro Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de complementação de alambrada em campo de futebol na rua 4, esquina com a Avenida Perimetral, localizada no bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas e manutenção dos postes em toda a chácara do setor Retiro das Caldas, localizado no bairro Daia. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à CMTT o estudo para implantar um semáforo ou faixa de pedestre na Avenida Perimetral com a Avenida 25, localizada no bairro Parque Residencial das Flores. Cadê ele? Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Esportes, requerendo a implantação de um campo público na rua Nápoles, sem número, quadra 1, no Jardim Itália. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando pavimentação asfáltica no bairro Vila Sul. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de capina, limpeza e roçada na rua João Carlos Franco, na Vila João São Joaquim. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sérvio Túlio Jaime, localizada no bairro Ipanema. São esses requerimentos.
Obrigado, secretária Eliner. Ainda dois requerimentos de sua autoria. Requerimento solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Mirage, quadra A, Calistolândia, segunda etapa. Ainda requer vereador Eliner Rosa, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, a viabilidade de alteração do sentido da rua
Rua Portugal, Jardim das Nações Unidas, sentido... Sentido posto que os carros transitando os dois sentidos têm por vez fechado o trânsito. Os requerimentos em pauta estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a respeito desse requerimento, nós protocolamos abertura lateral na lombofaixa, ali na Avenida Dona Elvira, bem próximo ali à praça, a rotatória Santa Maria de Nazaré. Ali acontece um acúmulo de água constante, foram feitas as lombofaixas e deixaram basicamente de um lado uma abertura muito pequena, acumulando água até próximo à rotatória ali, dificultando muito, muito, muito a vida daquelas pessoas, levando em consideração que nós temos escola logo lateral, logo basicamente em cima da lombofaixa, onde dificulta a passagem dos alunos que ali frequentam. Então, gostaria muito de pedir uma agilidade nessa abertura lateral para evitar os transtornos causados ali pela água acumulada ali naquelas lombofaixas, quando foram feitas as lombofaixas. E de um lado, volto a dizer, deixaram a abertura muito, muito estreita e de outro lado não existe abertura. Então a gente tem que ter possa providenciar uma abertura adequada para que possa haver um escoamento da água ali, não acumulando mais naquela localidade, trazendo transtornos ali para as pessoas que ali transitam e também moram ali naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão dos requerimentos, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu estou na discussão aqui em relação a esta uma solicitação, acho que foi da Vossa Excelência, lá na Rua Arueira, uma limpeza de um lote. Essa daí eu posso lhe adiantar, porque já foi feito o requerimento, onde a Secretaria do Meio Ambiente, que estão respeitando um cronograma agora, que será agora do dia 15 para frente, já começa, porque não é só um lote, é toda aquela região, tanto o Polo Centro, como o Calistolândia, o bairro São João. Então vai pegar aquele quadrante do Itatiaia, tudo e fazer. Porque não adiantaria só uma questão de coisa. E lá nessa, inclusive nessa Rua Arueira, sexta-feira, estiveram fazendo uma limpeza na Rua Curumbá, que é uma área da prefeitura, onde será construído a quadra poliesportiva, que é a arena, e também uma outra de baixo que dá acesso à Rua Arueira. Talvez por não ter acabado o horário deles, não deu para fazer, mas eles tinham me garantido que parece que hoje eles iam retornar ao Polo Centro para continuar as limpezas lá. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Então, esse requerimento de minha autoria fica prejudicado, porque Vossa Excelência já tinha solicitado antes. Passo a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Luzmar Silva.
Obrigado. Quero aqui até fazer um agradecimento, estou sendo um pouco injusto aí, na questão... de alguns campos que eu solicitei, fiz através de requerimento, através de ofício. Quero agradecer a Secretaria de Esporte, o Kim Abrão, agradecer também o Francisco, né, que foi um trabalho em conjunto. Qual o pedido meu aí, que foi atendido, nós conseguimos abrir o campo de terra ali na cidade industrial, na Vila São Vicente e também no bairro Aeroporto. Agora estou pedindo ali o Jardim Itália, qual o pessoal... Ali o filósofo tinha um campo ali numa área, mas apareceu o dono, aquele campo foi desativado e o pessoal não está tendo aonde jogar. Então, tem uma área pública ali no Jardim Itália, próximo ao CNEI, então que venha construir mais um campo aí para beneficiar ali as pessoas, as crianças. Eu fico vendo ali na Vila São Vicente, na igrejinha, aquele campo foi muito útil ali, porque tem vários campos ali, mas era todo pago, custeado, né, área privada, e conseguimos fazer o campo lá, onde as crianças brincam todo fim de tarde, também alguns campeonatos sendo organizados por ali, como também lá na cidade industrial, muitos meninos, tem até time igual era antes, né, 3, 4 times ali para brincar, então, e eram as áreas que estavam ali jogadas, com lixo, mato muito grande. Então é apenas um campinho de terra, mas que faz a diversão, que faz a alegria. Então quero deixar o agradecimento aí à secretaria, à prefeitura, que tem sido bem acessível aí, tem nos ajudado, contemplando aí, já fez esses 3 campos aí, pedido nosso aqui, então que venha acontecer o quarto aí, tenho certeza que mais uma vez vai beneficiar muito as crianças e voltar aquele campeonato bom, igual tinha ali no Filósofo, no campo de terra ali, todos os domingos. Igual domingo que vem é a final ali no bairro Calistóvis, semifinal ontem ali, campo super lotado. E essas praças esportivas ajudam muito aí até mesmo tirar os adolescentes, as crianças da rua, e tem ajudado muito aí nas diversões do final de semana, como tem sido aí em vários bairros, Calistolândia, Calistópolis, Bougainville, e fica muito bonito os domingos aí com essas competição. Nós que somos desportistas, gostamos muito do futebol e tem visto que tem valido a pena. Então, parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Obras, em conjunto com a Secretaria de Esporte, por ter atendido aí os pedidos aí do vereador Luzimar Silva. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui discutir alguns dos requerimentos que foi encaminhado a esta casa. Eu quero citar esse, professor Angeli, onde nós visitamos ali o bairro Bandeira, Progresso, e nós fomos até a nossa escola, senador José Lourenço Dias, onde, a pedido dos pais e também da nossa diretora, nós encaminhamos um pedido aqui para que fosse construído um muro de alvenaria ali na escola municipal, senador José Lourenço Dias. E quando a senhora fala da questão da segurança nas nossas escolas municipais e nas estaduais, eu já fiz um convite aqui ao nosso presidente, ao vereador Leandro Ribeiro, e nós tivemos junto com vários vereadores ali no doutor Gleison Reis, que ele é que gera a questão da segurança pública em nosso município. E ontem, eu falando com ele, ele disse que está aguardando a oportunidade para que ele venha a esta casa falar aqui aos vereadores e à população do que ele tem e do que vai ser feito na questão da segurança. E ninguém melhor do que ele que gere a pasta para estar falando neste assunto. E o outro requerimento é que nós também pedimos a infraestrutura, e esse vai chegar amanhã, é na questão, senhor presidente, do cascalhamento, primeiro, patrulhamento, cascalhamento lá da região da Tiririca e também da linha 17 que transporta os alunos, vereador Ederson, ali da região do Piancó para a Interlândia. Tá? Então, nós fizemos um pedido e cremos que seremos atendidos pelo nosso secretário de Infraestrutura. Então, professor Geli, quanto ao Estado, estou marcando audiência pública, uma audiência lá com o nosso o responsável pela segurança no Estado, que é o secretário, Sidney, doutor Sidney. E se a senhora puder, faz questão de salvar comigo a Goiânia lá na Secretaria de Segurança Pública, nós conversarmos com ele, tá bom? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Requerimento aí diz respeito à instalação do refrigerador no posto de saúde do bairro São Lourenço. Na verdade, aquela geladeira apropriada para a conservação dos medicamentos e vacinas. Estou abordando essa questão porque solicitei ao secretário que mantesse naquele local, quando das campanhas de vacinação, um ponto específico para o atendimento. Toda a vida tivemos ali na unidade de saúde do bairro São Lourenço, que leva o nome da dona Silvéria Carlos, o atendimento. E houve alterações recentes. Ali nós temos moradores do Santa Maria, Freustax, São Lourenço, São João. São praticamente ali, em torno daquela região, 15 mil pessoas. Então nós não podemos deixar de disponibilizar esse atendimento naquele local. Então, conversei com o diretor de vigilância, o Júlio, e me antecipou que provavelmente em maio nós teremos ali a entrega de novos refrigeradores e um deles será destinado à Unidade de Saúde de São Lourenço. Nós estamos formalizando o requerimento e estaremos acompanhando. Ainda em tempo, sobre as instruções da UPA, nós estamos vendo os esforços da Secretaria de Saúde. O prefeito municipal, o vereador Elias, ele recebe um diagnóstico e toma as medidas de acordo com o estudo técnico. Agora, a minha preocupação, pastor Elias, porque quando das alterações foi informado ao prefeito e todos nós que a UPA tinha uma capacidade ociosa para atender uma demanda maior. O que ocorre agora é que a demanda que está lá demonstra-se além da capacidade.
Então nós queremos e torcemos para que essas medidas apresentadas, e aí a gente abstém muitas vezes o gestor, o prefeito, porque é um diagnóstico da Secretaria de Saúde. Mas eu vejo com preocupação, vereador Wedes, essa questão do uso diário do transporte. Eu vejo que é uma medida de boa fé, uma tentativa de desafogar, mas vejo com preocupação, porque talvez seria mais viável que criasse uma alternativa e um fluxograma que não houvesse essa necessidade de deslocamento de pacientes. Por quê? Porque nós teremos ali um curso de uma unidade para outra em que o município acaba se tornando responsável por aquela condução. Qualquer coisa que acontecer naquele itinerário é mais uma responsabilidade do município. Mas, assim, vamos torcer para que seja uma medida que trará bom êxito. O que nós esperamos que seja definitivamente resolvido em breve é realmente a implantação da UPA no Cais Progresso, que é o que nós estamos aguardando ansiosamente, e, naturalmente, a implantação da UPA pediátrica para, de uma vez por todas, diminuir essa demanda da UPA da Vila Esperança. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Teles Júnior, na discussão dos requerimentos.
Senhor presidente, eu quero aqui só exaltar e destacar o apelo comunitário da região do Somerville na escola perto da creche. Então, eu estou fazendo aí o requerimento, está sendo aprovado, para poder, isso foi pedido em reunião comunitária, a construção, vou estar levando em mãos à secretária estadual, ao coordenador regional, que é o professor Luciano, colega de partido, que está na coordenação aqui no município, a questão desse colégio que faz com que os alunos, às vezes, tem que atravessar BR, tem que ir para o bairro de Lourdes, e ali aquela região está grande, ou então um paliativo de um transporte escolar, onde seria necessário para poder transportar esses alunos. A outra questão, eu já até levei para o nosso secretário do CMTT, Fernando Cunha, a construção de uma lombofaixa ali na Rua Bela Vista, que é de frente à Igreja do Altíssimo, ali no Jardim Goiano, do pastor Wilson. Então, já até levei isso para o Fernando. O próprio Fernando já falou que acho que essa semana já vai estar executando essa faixa de pedestre ali. Então, eu quero só agradecer o bom atendimento que o Fernando Cunha tem sempre feito ali para a gente, no CMTT, e também espero que essa semana aconteça. E o outro requerimento é também na altura da Igreja do Brasil para Cristo, ali também no Jardim Goiano. É uma rua perto ali da Supervido IAPC, em que precisa desse quebra-mola. Sempre precisa quebra-mola. Perto de escola, perto de igreja, a gente vê a necessidade, porque tem as crianças, Alfredo Landim, às vezes atravessa a rua sem o pai ou a mãe perceber. Então, se o carro tiver uma velocidade muito alta, acaba podendo acontecer acidentes. Então, a gente sempre é favorável à construção de frente de escola, de igrejas, dessas lombofaixas. Outras situações a gente nem pede muito, porque senão vai só travando o trânsito. Mas sempre nessas locais que reúne crianças, é uma preocupação com a gente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Apenas nesse momento de discussão de requerimento, senhor presidente, eu quero exaltar a resposta que nós obtivemos por meio de um requerimento apresentado aqui nessa casa, ao DENIT, em que nós solicitamos as placas na BR-153, ali à altura do Piancó, e o DENIT encaminhou para esta casa aqui as fotos do atendimento da solicitação feita aqui. Então, nós queremos exaltar para mostrar a importância dos requerimentos que são encaminhados e das respostas. E, aproveitando o momento e o tempo, ainda convidar a todos para não esquecer que hoje à noite nós teremos uma audiência pública aqui nessa casa para tratarmos sobre a Previdência. Então, todos estão convidados, teremos aqui o doutor Juscelino Polonial, o deputado Rubens Ottoni, e com um tempo muito grande que nós estamos reservado para os questionamentos das pessoas que aqui estiverem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro os espaços das comunicações já com o Alfredo Landim inscrito.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu só quero falar aqui, comunicar, por segundo vice-líder do prefeito, que aquelas fotos que eu mandei sexta-feira, era só para mostrar o tanto que a UPA estava cheia. E ali tinha jovens sentados mesmo. Tinha jovens sentados, mas não era assistindo um filme, não. Eles estavam lá, era doente. Uns com suspeita de dengue, outros com febre, e assim por diante. Então, é por isso que ele não cediu lugar, talvez, por isso, estava doente, né? Agora, outra coisa que ele disse lá também, que ficou suando mal, é que eu por trás fico pedindo as coisas. E eu quero falar que eu não peço nada. Eu reivindico. Quem pode pedir as coisas é quem é da base. Eles me consideram de oposição, mas eu estava reivindicando. Eu fui no secretário Jacques, do meio ambiente, e reivindiquei o ecoponto lá para a nossa região. E ele de pronto viu que lá é o melhor local para colocar o ecoponto. Então é isso. É reivindicação. E não é por ser eles acharem que eu sou de oposição, é que eu vou deixar de reivindicar as coisas para a população, e principalmente para a minha região. Então é isso. Não quer dizer que vou ficar parado esperando as coisas acontecer. É lógico que eu acho que precisa, eu corro atrás e peço, no bom sentido, de reivindicar. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pelas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Lembrar, senhor presidente, que ontem, né, ontem foi aniversário da nossa saudosa Vilma, se estivesse aqui conosco, com certeza será uma festa grande, e dizer que com certeza o céu está alegre com a presença dela lá, ela está dando aquelas gaitadas lá no céu, com certeza ao lado de Deus. Senhor presidente, mas o que me traz nessa comunicação é para falar de um fato ocorrido na noite de quinta-feira para sexta-feira, né? Onde adentraram o posto de saúde de Miranápolis e roubaram vários equipamentos que, ou alguns equipamentos tipo raio-x da odontológico, que na verdade até do seminário, uma parceria que o seminário fez com a prefeitura, onde a doutora Leonice atende ali todas as quartas-feiras ali, voluntariamente, né? A gente fica muito triste, senhor presidente, quanto tantas pessoas lutando para trazer melhor saúde, oferecendo condições de saúde para a nossa população, aí aparecem esses marginais roubam ali a saúde daquelas pessoas que utilizam aquele serviço ali próximo de Miranápolis, na parte da zona rural e também ali no próprio distrito de Miranápolis. Então deixo aqui o meu protesto, a minha indignação, e peço à comunidade, à sociedade que está nos ouvindo nesse momento, assistindo, que tenha alguma informação desses marginais, que possam oferecer pistas para que possamos pegar esses marginais, realmente enquadrá-los, botar na cadeia e possam recuperar aqueles equipamentos, medicamentos, utensílios que foram roubados daquele posto ali. Então é com tristeza que a gente tem que notificar aqui e dizer que a gente espera de justiça, que as pessoas voltem a dizer, você que viu, tem alguma pista, viu algum equipamento sendo vendido barato aí, faça favor, denuncie a polícia, esse equipamento pertence à sociedade e não a esses marginais. Muito obrigado, senhor presidente, tenho a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui, pelas comunicações, parabenizar o nosso amigo Ré Hamilton Espíndola, ele que é o presidente da ASPA, e da onde a gente faz parte também, como membro ali, dessa associação, professora Geli, e eu também sou inscrito ali juntamente com eles. Fizeram uma caminhada esta semana
é uma semana que fala sobre o autismo. Dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eles fazem um trabalho muito brilhante. E para quem não conhece o que é o autismo, passa a conhecer, para você saber. E hoje nós temos muitas crianças, muitas pessoas, até adultos e adolescentes, que sofrem com essa questão do autismo. E às vezes as pessoas, por não compreender, não saber o que é o autismo, às vezes até faz pouco caso daquelas pessoas, das crianças. E eles têm feito um grande trabalho no nosso município. Portanto, fica aqui meu abraço e o meu parabéns ao Rei Hamilton, como todos os pais que fazem parte do autismo aqui no nosso município de Anápolis. E conte comigo, estaremos juntos e vamos falar amanhã a respeito do autismo, que é muito importante as pessoas saber o que é o autismo. Nós temos aqui esse amparo do lado deles, que é abraçar essa questão, porque só sabe o que é quem tem na família. E às vezes muitas pessoas têm e às vezes não sabem o que é o assunto. Então quero aqui parabenizar a eles por esse trabalho, pela caminhada. Vai ter também a corrida de bicicleta, muitos outros trabalhos durante esta semana. Parabéns à Aspa A, na pessoa do Rei Hamilton e a sua companheira e todos aqueles que fazem parte da associação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Sem mais nada a ser tratado, declaro encerrado sobre a proteção de Deus essa presente sessão e convoco outra para o dia 2 de abril, amanhã, terça-feira, em horário regimental.